Olá, boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019 e começa agora a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 5 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13, pelo nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 12 de fevereiro de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária, a terceira sessão legislativa da 24ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Também solicito do vereador Ademir Silva que proceda à leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Letra Sagrada tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 21, que diz: Como se prostituiu a cidade fiel, Sião, cheia de retidão. A justiça habitava nela, e agora são os homicidas. Tua prata converteu-se em escória, teu vinho misturou-se com água. Teus príncipes são rebeldes, cúmplices de ladrões. Todos eles amam as dádivas e andam atrás do proveito próprio. Não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva não é evocada diante deles. Por isso, eis o que diz o Senhor, Deus dos exércitos, o poderoso de Israel. Ah, eu tirarei satisfação de meus adversários, e me vingarei de meus inimigos. Voltarei minha mão contra ti, e te purificarei no crisol, e eliminarei de ti todo o chumbo. Tomarei teus juízos semelhante aos de outrora, e teus conselheiros como os de antigamente. Então te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Sião será remida pelo direito, e seus convertidos pela justiça. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Artigo 7º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de 15 dias.
Agradecemos a participação do vereador Raimundo Nonato, como também do vereador Ademir Silva. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior e solicito do senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Nome: Marcela Natália de Oliveira Soares. Assunto: Resposta sobre as casas PPI Favela do Alto São Vicente. Pedido para providenciar uma reunião com vereadores, moradores e prefeito. Deferido. Presidente Rodrigo Caboge. Projeto do Legislativo. Projeto de resolução número CM001 de 2019. Cria na Escola do Legislativo o programa Orientação Jurídica Popular, de 7/2 de 2019. Autoria, vereador Marcos Vinícius. Quórum, maioria simples. Ofício número CM 014-2019. Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Vinópolis. Assunto: justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, venho respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio deste, informar que não irei comparecer nas reuniões do dia 11/2/2019, devido a compromisso agendado anteriormente em Belo Horizonte, onde participarei das reuniões com o Diretório Regional do Patriotas e deputados eleitos. Respeitosamente, vereador Sargento Elton. Ofício 010/2019, vereador Dr. Delano. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, informar a Vossa Excelência que, em virtude de compromissos médicos de urgência, não será possível estar presente na reunião para prestação de contas das secretarias municipais a serem realizadas no dia 11 de fevereiro de 2019, às 12 horas, no plenário da Câmara Municipal. Atenciosamente, vereador, líder do PMDB, Dr. Delano. Ofício SEDEC número 33/2019, de Nayara Aparecida Coelho, gerente de infraestrutura, fomento, centros industriais e turismo, para presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Caboja. Assunto: justificativa. Prezado senhor, conforme reunião agendada para a data do dia 11/2/2019, cuja finalidade era a apresentação da prestação de contas desta secretaria referente ao ano de 2018, informamos que o senhor José Alonso Dias, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, encontrava-se em período de gozo de férias, conforme documento em anexo, no dia 28/1/2019 a 11/2/2019, motivo pelo qual o mesmo não esteve presente na Câmara Municipal. Atenciosamente, Nayara Aparecida Coelho. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria Financeira, número 11/2019. Excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Caboja. Senhor presidente, cumprimento cordialmente solicitando a fixação desses convites nas dependências da Câmara Municipal de Divinópolis para que faça a divulgação das audiências públicas. Solicitamos também convidar a todos os vereadores a participarem das audiências conforme o cronograma. Datas das audiências públicas da Câmara Municipal: dia 25 de fevereiro de 2019, às 19 horas. Primeiro quadrimestre de 2019, 24 de junho de 2019, às 19 horas. Segundo quadrimestre de 2019, dia 23 de outubro de 2019, às 19 horas. Atenciosamente, Amarildo de Souza, secretário municipal de saúde. Sem mais, presidente.
Antes de solicitar ao secretário a leitura das proposições, eu gostaria de deixar registrado aqui e agradecer a presença dos vereadores de Conceição do Mato Dentro, que estão visitando a Câmara Municipal de Vinópolis nessa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Solicito do novo secretário que proceda à leitura do expediente.
Requerimento número CM 29/2019. Requerendo junto ao setor de cadastro informações sobre o loteamento Santa Bárbara, próximo aos bairros Nações, Ponte Funda e UPA Padre Roberto. Vereador César Tarzan. Moção de pesar número 03/2019. Pelo passamento de Dr. Lúcio Flávio Guimarães. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 04/2019. Pelo passamento de José Gabriel dos Santos, vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 005/2019. Pelo passamento de Beatriz Isabel do Amaral, vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 007/2019. Pelo passamento de Elício Tavares, vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 008/2019. Pelo passamento de Benedito Ribeiro, vereador Edson de Souza. Moção de pesar 09/2019, pelo postamento de Tadeu Passivo da Luz, vereador Edson de Souza. Indicação número 84/2019. Possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica ou poliédrica nas ruas Bolívia e Rua Zé Jota, próximo à UPA no bairro, na Rua Bolívia, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação número 85/2019. a possibilidade de fazer a capina e limpeza em torno do posto de saúde do bairro Nações. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação número 86/2019. A possibilidade de fazer a capina e limpeza em torno da escola Antônio da Costa Pereira. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação CM número 26/2019. Solicito que seja feita refeita as pinturas estratigráficas nas faixas de pontos de táxi nas vias do município de Divinópolis. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 027/2019. Solicito poda de árvores que fica na rua São Vicente, próximo ao número 203 e 211 no Alto São Vicente. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 028/2019. Solicitação de tapa-buraco na rua José de Paria Barros, próximo ao Cemitério da Paz, no bairro Belvedere. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 023/2019. Solicito ao Procurador-Geral do Município informações sobre quais as medidas jurídicas tomadas quanto aos possíveis prejuízos causados pela quebra de contrato 007/2016 do processo licitatório número 062/2015, provocada pela contratada Arbor para a coleta do lixo no município. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 024/2019. Solicito à Secretaria Municipal de Esporte informações sobre a situação da administração do Centro de Iniciação ao Esporte, SEI, no bairro Planalto. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 140/2019. Solicito a possibilidade de execução do seguinte serviço: colocação de uma faixa elevada na rua João Martins Coelho, próximo ao número 298, Santo Antônio dos Campos. Vereador Josafá Anderson. Requerimento número CM 26/2019. Que seja encaminhado esse requerimento com questionamento ao seguinte teor: considerando que os cronogramas relativos à estação de tratamento de esgoto da bacia do Rio Itapecerica, prévia à data de 31/12/2018, para a entrega das obras, 1/1/2019, para o início das operações, considerando que os mencionados prazos não foram cumpridos pela concessionária responsável, eis que as obras ainda não foram concluídas, considerando os transtornos para a população provocada pelas obras. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 04/2019. Para que seja realizada a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida São Sebastião, nos bairros Geraldo Pereira, Jardim das Acácias, Floresta e Jardinópolis. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 05/2019. Para que seja realizado patrulhamento e cascalhamento no itinerário do ônibus no bairro Padre Herculano, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 06/2019. Para que sejam realizados patrulhamento e cascalhamento da parte do itinerário do ônibus do bairro Santo André, prioritariamente na Avenida Antônio Machado Silva, entre a rua Epifano Correia e Professor Marta Eugênia, e na rua Epifano Correia, entre a rua Antônio Machado Silva e a BR-494 nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação CM-082/2019. Solicito que seja providenciado a obra de tapa-buraco no longo da rua Olímpio Gomes Branquinho, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Sargento Elton. Indicação CM-083/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco ao longo da rua Maria Joaquina, bairro Antônio Fonseca. Vereador Sargento Elton. Indicação CM-108/2019. Solicito que seja providenciada a obra de recapeamento asfáltico na rotatória que dá acesso à travessia, à Travessa Formiga, rua Francisco de Carvalho, rua Mercúrio e Travessa Três Bicas, bairro Niterói. Vereador Sargento Elton. Indicação número 101/2019. Limpeza da rotatória da rua Ulives Batista Leite com Antonieta Fonseca, no bairro Santa Teresa. Vereador Nego do Buriti. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos ao vereador Renato Ferreira e passamos para a tribuna livre. É a senhora Marcela Natália de Oliveira Soares. Ela não está presente, então nós passamos
a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões, relatórios finais de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós fazemos hoje à tarde aqui nesse plenário o relatório alternativo ao parecer do vereador Renato Ferreira mediante a CPI da publicidade. E aqui em tempo, senhor presidente, se não fosse o caso do artigo 42 da lei orgânica, onde fala que todo relatório deverá ser encaminhado ao Ministério Público, independente da aprovação ou da reprovação do plenário. Relatórios de comissões parlamentar deverão ser encaminhados ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, ou alguns órgãos que o relator julgar necessário. E aqui, senhor presidente, eu chamo a atenção de Vossa Excelência que o senhor colocou na pauta hoje a votação. O senhor colocou hoje, assim, o senhor tem trabalhado muito. Hoje que eu estou apresentando o relatório, eu protocolei na sexta, estou apresentando ele hoje, ele deverá, pelo trâmite normal, se encaminhar pela Comissão de Justiça para ver qual dos dois relatórios o plenário vai apreciar. Com devido respeito, senhor presidente, opinião particular, a gente respeita. Visão, julgamento de valores, críticas ideológicas ou pontuais, nós respeitamos. Aliás, até Deus respeita os pontos de vista. Até Deus. Mas fato, ninguém pode tentar distorcer fatos. Fatos não podem ser distorcidos. Eu tenho opinião, o vereador Matheus tem outra, o vereador Sargento El tem outra, mas depois de ter consumado um fato, aquilo vira um fato. Deixa de ser um opinião. E o vereador Renato, ele usou a tribuna, um dia eu estava no Ministério Público, ele até fala, senhor presidente, que eu estava triste e chateado porque o relatório não foi do jeito que eu quis. Não. Se eu fosse participar de um relatório, o presidente da Comissão da Publicidade não convocou. Não tem documento convocando vereador para fazer relatório. Não tem vereador que fez o relatório. O contrato da CPI da Publicidade está tudo errado. Porque o contrato foi atacado, foi agredido sobre a questão do trabalho científico de livre circulação. Nós temos um brother aqui que ganhou mais dinheiro que a Rede Integração, o SBT, Rádio Sucesso, Jornal Agora, junto. E por mais, senhor presidente, que é o mais complicado, a Lei 7.175 foi totalmente agredida pela severa publicidade. E fato dessa, que eu queria chamar a atenção do vereador Renato, que ele mesmo dá uma entrevista no Jornal Agora, no dia 5 de dezembro de 2018, na página 4, onde ele mesmo fala o relator, abre aspas, agora a gente sabe que é necessário prestar conta de 3 em 3 meses dos futuros gastos para não enfrentar problema. Ora, senhor presidente, essa lei é de 2010. Essa lei é de 2010. Então, esse relatório, que eu faço um relatório alternativo, faço com dever cívico e com a consciência tranquila. Eu poderia aprofundar mais. Nós temos resposta aqui de autores velhos dessa casa que negaram a audiência pública. Está aqui o meu relatório, ele dá das 4 do Renato. Do Renato são as 4 folhas. O Renato, um relatório que eu não concordo, não assinei, porque esse relatório, ele vai ter que ser encaminhado. E eu acho que várias ações, no aspecto da legalidade e da moralidade, foram agredidas. Então, mediante, senhor presidente, essa minha apresentação, que protocolei na sexta, estou fazendo a apresentação do relatório como relator alternativo e está encaminhado à Comissão de Justiça. Eu acho que está prejudicado a votação, porque a Comissão de Justiça tem que dar um parecer no meu relatório, se aceita ou não. E aqui eu quero deixar claro, senhor presidente, não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Um país onde tem 3 governadores presos, um presidente da República preso, senador preso, automaticamente esse país tem mostrado alguma coisa. Eu não fiz o erro. O vereador relator também não fez. Os membros também não combinaram para o erro. Agora, se tem um erro, que cabe ao Tribunal de Contas e cabe ao Ministério Público punir. Que para mim aqui tem erros gritantes. Erros gritantes. E quando as pessoas falam que CPI não dá em nada, não dá em nada porque o parlamento às vezes é nada. Mas se o parlamento fazer seu trabalho, até o vereador volta no linguagem simpática falando que não dá em nada, você até concordando aí que não dá em nada, não dá em nada. Mas o meu relatório, se for aprovado para essa casa, vai dar em muito e muitas pessoas. Obrigado, senhor presidente.
É, só a título de esclarecimento ao vereador Edson de Souza, Vossa Excelência chegou a esta presidência o seu relatório depois que eu já tinha feito a pauta da ordem do dia. Prontamente, nós encaminhamos o seu relatório para a procuradora desta casa e ela acabou de emitir a análise OFIS 005-2019, que eu vou pedir para ler e o secretário ler o parecer da procuradora.
Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais. Ofício CM 029 de 2019. Procuradoria Geral. Divinópolis, 12 de fevereiro de 2019. Assunto: análise do ofício 005 de 2019 do vereador Edson de Souza. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente venho apresentar a Vossa Excelência orientação jurídica acerca da postura a ser adotada em relação ao ofício 05 de 2019. Enviada pelo vereador Edson de Souza, na forma que segue. Acompanha o mencionado ofício um relatório alternativo ao relatório 003 de 2018, no qual o ilustre vereador consignou razões contrárias ao relatório elaborado pelo relator da respectiva CPI e manifesta voto contrário à conclusão da investigação. Embora se reconheça o direito do membro da CPI de divergir do relator, é imprescindível que a manifestação de divergência, acompanhada das razões, seja apresentada à comissão tempestivamente. Sendo assim, considerando o prazo previsto no artigo 98 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis, pode-se observar que o ilustre vereador Edson de Souza tardou em apresentar a manifestação justificada de divergência do voto, o que impediu sua inclusão no relatório final da CPI. Diante disso, em face da intempestividade da manifestação, oriento que Vossa Excelência deixe de receber com status de votos contrário às razões apresentadas. Eis que a circunstância carece de respaldo legal. Cordialmente, Procuradora-Geral do Legislativo, Carolina de Cássia Faria.
Palavra, senhor presidente, tem mais um momento.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o nobre vereador Edson Souza.
Senhor presidente, aqui nessa casa, ultimamente, eu tenho achado muita gente corajosa. Essa procuradora agora, para mim, ela é a senhora dos exércitos. Eu protocolei quinta-feira. Meu prazo em si é dia 9. Está vendo o prazo. Então, quando essa procuradora, ela faz essa questão que eu pedi o prazo, eu não pedi, só pode ver na emenda aí. Eu estou lendo o relatório hoje porque não tinha reunião na sexta. O que eu peço é que o relatório, mas agora o senhor vai em parena. O senhor tem um poder discricionário, se acata o meu pedido, que eu protocolei na quinta, ou se não acata, e o pleno soberano. Mas de todo jeito, quero que o senhor me envie, o senhor me envie a cópia desse relatório, da senhora procuradora, que independente do resultado, esse relatório meu será encaminhado ao Ministério Público.
Passo a palavra livre aos vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui, os que estão em casa também. A mídia ontem perdeu uma grande pessoa, Ricardo Boechat. Parecia estar longe da gente, mas não estava, porque a voz, tanto... A partir de agora, todo pronunciamento que houver conversa de paralela, que nós temos um plenário em lei, eu paro a minha fala, que é uma falta de respeito para conosco, que está aqui na tribuna, com um plenarinho ali atrás, e dá as costas para quem está falando, e depois pede respeito e relatório de respeito. A partir de agora, no meu pronunciamento, ou se calam para ouvir com educação, ou eu paro a palavra até que se cale. E aí vem pedir respeito. A gente pede respeito, é quando a gente dá respeito. Aí não dá respeito, pede respeito. É o fim dos tempos, né? Isso é, tá em casa, hein? Começou. Câmara Municipal de Divinópolis, né? Começou. Eu não vou citar o nome, não, porque tem gente que gosta de muita polêmica. Citar o nome, e pede aqui. Eu quero não sei quantos minutos, quer citar meu nome. Tá cansado. Quem estava em casa viu quem era. O mal educado que deu as costas pro tribuno, porque não interessa a ele o assunto tão importante do dia de hoje. Sabe qual que é o assunto importante? Não é somente a morte do grande jornalista, não. Era as denúncias que ele vinha feito sobre barragens que estão aqui, ó, pertinho da gente, em Itapirica. Que talvez, né, muitos não saibam, eu procurei saber, nós temos duas grandes importantes. Uma citada em relatório de condenação e a outra não citada, mas também é importante que nós em casa saibamos. Que é a Quinta Psirica. Eu visitei uma delas, cheguei até almoçar na da Grafite, né? É um local muito bem equipado, mas tem uma delas lá que estavam no estado de condenação. Aí tem um órgão do estado, que é a FEAM. A FEAM foi lá e já fez um relatório, né? Essa denúncia foi feita não apenas pelo Ricardo, não é de Divinópolis, não, é pelo o grande jornalista Bob, que está aqui hoje, que tem feito, né, graças a Deus, algumas ações para fazer a gente pensar, refletir no que, na desgraça, nos acontecido. E depois do acontecido, não adianta, né? Se essa barragem de Itapirica, que da Grafite, ou também a da Balminas, da Gegraf, se isso explode, se cai, o rio Itapirica é o condenado. Nós não temos outra água, né? O seu Pará já está em estado de condenação, por causa de Brumadinho. Aí acaba, nós não vamos ter água, nada, acaba mais, acaba tudo. Mas graças a Deus, para tranquilizar os divinopolitanos, tranquilizar também o jornalista, né, já foi lá uma equipe da FEAM, né, e a equipe da FEAM foi fazer a vistoria, já deu laudo positivo, então já tem laudo positivo para que ela possa continuar em operança, né, então ela pode operar, porque não corre risco de haver um deslizamento, de desabar, como aconteceu em Brumadinho. Então, graças a Deus, as duas, que é aqui, né, próximo, Itapirica, em Divinópolis, aqui garrado conosco, né, o prefeito Teco, né, que pediu que nós também pudéssemos tranquilizar, não só os divinopolitanos, não, lá também, porque Deus criou o mundo e, como eu dizia, o demônio, o WhatsApp. Né, o capeta, ao criar o WhatsApp, com uma tranquilidade muito fácil, ele pega uma mensagem e põe aí num grupo de 250, 250 vai mais 250 e vai. E agora mesmo o povo de Itapirica muda de Itapirica tudo para Divinópolis, porque a barragem vai acabar com Itapirica, ou então Divinópolis entra em um alarme que, graças a Deus, se existe um documento, nós temos que acreditar nesse documento. Apesar que documento não está valendo muito, nada não, viu? Vou explicar por quê para vocês, né? Tá lá, já passando para um outro assunto muito importante, prefeituras. A prefeitura tem sim o poder de fiscalizar, de fechar, de não deixar entrar, e a do Rio de Janeiro está tirando o corpo fora, porque lá não tinha alvará de funcionamento nem de localização, lá no negócio do Urubu, lá que eu não sei falar, porque eu não gosto de futebol. Aí morreram lá 10 pessoas, 10 crianças, 10 jovens. E eles não têm 31 multas, sem alvará de localização, nem de funcionamento, nem dos bombeiros. A prefeitura está tirando dela de fora, falando que ela não tem o poder. Já estavam julgando lá ontem. O helicóptero mostrou. Já estavam julgando que ela não tem lá o poder de não deixar as pessoas entrar. Mentira, tem sim. Aqui em Divinópolis teve. Se em Sucupira teve o poder, o que dirá no Rio de Janeiro? O que dirá no Rio de Janeiro? Em Sucupira teve promotor que fechou o Rei do Pão de Queijo há pouco tempo. Por quê? Porque falou que estava lá com falta de aceito e não sei o quê. Foi e fechou. Fechou. A polícia estava junto o CETRANS, né? Foi aquele estardalhaço todo. Fechou uma padaria famosa aí também, né? O dono entrou em desespero, achou um rato lá dentro. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra disso. É porque às vezes a memória da gente é um pouco curta, então a prefeitura tem esse poder, sim. Foi no governo passado, mas ela não quer exercer esse poder. Sabe por quê? Porque poderoso, sabe quem que é poderoso mesmo? A gente é um monte de canguiço. É um monte. Um monte de canguiço. Poderoso é quem tem o cash. Aqui ninguém tem. Ninguém tem. Igual tem o Flamengo. Ninguém tem. Aqui nós somos um bando de fudido. Nós ganhamos aqui, ó, pra comer, pra viver e olha lá. Mas o Flamengo não. Paga não sei quantos milhões de reais lá pra um jogador. Você já imaginou uma prefeitura vai enfrentar um Flamengo? Sabe quem que nós enfrentamos? É os coitadinhos dos comerciantes mesmo. Nós enfrentamos, é o coitadinho que vem goiaba ali, ó, no final do ano. Ah, porque ele está tirando o comércio dos outros. Nós enfrentamos isso, porque nós somos um bando de covarde. Porque quem tem dinheiro, nós não enfrentamos, não. Nós não enfrentamos quem é o dono do cash, não. E ninguém enfrenta, ninguém enfrenta. A gente faz de bobo, faz de cego, de surdo e de mudo. Cego, surdo e mudo. É o que a prefeitura faz lá. Ela vai contra um Flamengo? Ah, vai demais. Ah, vai demais. Não, vocês não vão julgar, não. Né? Então não vai. Então nós temos mania de mostrar poder. Aqui no plenário, ó, observem. Aqui, ó, o uso desse microfone aqui. Ele é bacana de observar. Observa, você vê. Tá, tapa aqui, tem uns que dá tapa. Outros que xinga. Aquela coisa. Sabe por quê? Porque nós somos uns bandos coitados. Né? Nós não somos o dono do cash, não. Porque o dono do cash mesmo, ninguém dá tapa na mesa dele. Ninguém dá, porque você só dá um. Porque o segundo você está na rua. Você está na rua. Né? E lá é assim. Né? Lá no Rio de Janeiro é assim o trem. Flamengo é que manda. Flamengo é que manda. Aí foi lá em Bangu, lá no mesmo dia. No outro dia teve outro também. Mais incêndio em Bangu. Pergunta se foi lá fechar. Então, a nossa história, ela é engraçada. A gente só mexe com coitadinho. E nós somos um bando de coitadinho. Né? 17 vereadores. Que se juntar tudo a um, e nós ainda não temos verba para enfrentar um poderoso de uma geografia. Nós 17 aqui, ó. 17. Vai lá e vai falar assim, aqui, a minha empresa vai continuar funcionando, pronto, acabou. E pronto, acabou. Porque este país, até a presente data, pode ser que amanhã mude, né? Mas até a presente data, é quem tem dinheiro que manda nele. E acabou. É quem tem o cobre que manda nele. E quem não tem, ah, vamos fazer de conta que não tem. Mas graças a Deus, ó, para tranquilizar, né, nós temos aí um laudo. Vamos ter confiança nesse laudo, né? A FIAN é um órgão do Estado que faz essas fiscalizações. Então, até que prova o contrário, uma das empresas não entraram na lista, mas foi fiscalizada. Então, elas estão aptas a funcionarem. Então, vocês aí de Itapecerica, nós de Divinópolis, que usamos o Rio Itapecerica, podemos ficar tranquilos, graças a Deus. Hoje aconteceu a transmissão de cargo do comando da 7ª Região. O Sargento Elton vai falar melhor por ser da corporação, mas a gente não pode deixar aqui de parabenizar e dar as boas-vindas, né, ao novo Coronel Webster, que está em Divinópolis, não é de Divinópolis, é de Belo Horizonte. Então, é o novo coronel que está aqui, vai morar em Divinópolis. Eu espero que nós abrimos a porta do Poder Legislativo para ele hoje. Estavam lá os vereadores que eu vi, eu, Renato, Sargento Elton, Janete, tinha outro vereador também, que eu não quero citar nome, que os que eu vi, então estavam lá. E graças a Deus, abrimos, viu, presidente, no seu nome, né, até foi usado, viu? o seu nome para abrir as portas para o coronel Webster estar chegando em Divinópolis, de surgir fazer uma visita, né? Porque você é um gentleman, né? E ele merece estar chegando em Divinópolis com a família para morar. Então nós temos que ter pelo menos dar uma visão boa para ele de chegada, né? E ao coronel Marcelo Augusto, as nossas despedidas, mais 2 minutos para conclusão, e agradecimento, né? Porque apedrejado no início, porque fechou alguns comandos aí em alguns bairros, e agora saindo cheio de palmas, que pôs os homens na rua para trabalhar, porque lugar de polícia não é dentro de quartel, é na rua. Então foi isso que o coronel Marcelo Augusto fez. Parabéns, coronel Marcelo Augusto. Um sério problema ali no SESU, eu estava sentado ali sábado, era sábado à tarde, e eu estava sentado num bar ali de frente para o SESU. E ali só tem um quebra-mola. E o quebra-mola serve de rampa para motoqueiro. E eu tive que socorrer em via pública um acidente, um traumatismo crânioencefálico, ao vivo e a cor. Eu vi a hora que o homem estava atravessando e a hora que a moto vinha, e eu vi tudo acontecendo, e eu falei assim, não, é um filme, não é possível. Eu tive que sair da mesa correndo, e lá socorrer o TCE grave, que passou por cirurgia neurológica, e aí não é possível que o prefeito não passe ali. Não é possível que a CETRANS também não passe ali e não vê que aquilo ali é uma rampa para motoqueiro. Então, antes de morrer, porque não morreu não, eu socorri, se eu não estivesse ali, ele estava morto. Deus é proveniente. Ele me colocou na hora certa, no momento certo, para socorrer aquela pessoa. Então ali eu fiz os primeiros socorros, antes do brilhante SAMU chegar e dar continuidade e salvar a vida daquele homem. E ali tem uma rampa, de frente o SESU. Coloquem ali um sinal redutor ou então mais quebra-mola. Antes que a gente aumente a fábrica de caixão. Apesar que em Divinópolis, em Sucupira, caixão vale a pena vender. Porque aqui é superfaturado o bicho. Quanto maior é o caixão, mais a gente ganha. Aqui vale a pena a morte. Mas mesmo assim, não vale a pena a gente passar pelo que eu tive que passar. Então, por favor, CETRANS, tá lá. Põe lá um redutor de velocidade. Muito obrigado.
Agradecemos a participação do vereador Dr. Delano. O próximo vereador inscrito é Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente. Senhor presidente, inicia minha fala na tarde de hoje. Em nome de Deus, cumprimento a todos que se encontram no plenário, na pessoa do Bob Clementino, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Sr. Presidente, queria dar publicidade e agradecer a Vossa Excelência por ter renomeado a Comissão Especial de Desburocratização do Serviço Público, que tem como presidente Josafá Anderson, relator Renato Ferreira e membro Eduardo Print Júnior. Essa comissão, durante os 2 anos que trabalhou arduamente, senhor presidente, junto às entidades, alcançou várias vitórias no tocante ali aos alvarás. Hoje estamos próximos ao alvará online. Quando nós iniciamos o mandato, tinha cerca de 800, 900 alvará presos lá na prefeitura, graças ao trabalho daquelas competentes pessoas ali do setor de alvará, a Janaína e outros mais, conseguimos mudar o teor da lei, que facilita agora o alvará. Em breve terá o alvará online. Mas ficou uma frustração por parte desse vereador, senhor presidente, que é no tocante à liberação dos projetos, né, que conseguimos no ano passado ainda mudar 4 itens, né, 8 itens, não sei. Na questão da lei de ocupação do solo. E essa comissão já foi formada para mudar essa lei, está sendo trabalhada ali pelos servidores competentes, Maria Elisa, o Emerson e outros mais, e mais gente precisa avançar. Bem sabemos, senhor presidente, que não adianta só mudar a lei. Se não colocarem analistas para fazer os estudos ali, para liberar, a gente pode mudar a lei o tanto for. Agora vai ter 2 analistas tão somente, porque são 3, um está aposentando, então vai ficar 2. No concurso público agora foi aprovado cerca de 3, mas a gente sugere que seja chamado mais. Em Itaúna são 10, Itaúna, Divinópolis dá 3 Itaúnas. A gente vê que essa falta, essa morosidade para liberar os projetos, isso traz grande prejuízo para Divinópolis. Uma cidade do porte de Divinópolis, tem projeto lá que fica 6 meses, 8, 9 meses parado lá. Eu vejo aqui um projeto aprovado, já emitido, o emprego é imediato. É um pedreiro e um servente, dois serviços já estão garantidos. E logo já vai gerando outro, o depósito começa a vender e assim por diante. Então a gente tem que trabalhar, este ano vamos nos empenhar mais ainda. O servidor Bruno, você até já se locomoveu lá para Uberlândia, onde lá tem o Alvará Online. É este que nós buscamos aqui para Divinópolis também. Está marcado já a próxima reunião do Fórum de Desburocratização, para o dia 12 do 3. Então a gente vai estar empenhado neste projeto mais uma vez para conseguir as mesmas vitórias que conseguimos mediante aos Alvará. Senhor presidente, também queria agradecer e dar publicidade sobre a comissão especial para tratar dos assuntos da malha ferroviária, que é composta por mim, presidente, o relator César Tarzan e o membro Renato Ferreira. Essa comissão, senhor presidente, tem a preocupação e a missão de estar tratando dos assuntos pertinentes ali à malha ferroviária, porque em 2020 vai ser renovada com a VLI e o governo federal. E a gente sabe, senhor presidente, que nessa renovação envolve dinheiro. Então a gente tem que estar preparado com projetos já engatilhados. Divinópolis é um grave problema, que é a questão de projeto. Então a gente vai estar buscando, junto aos engenheiros da prefeitura, juntamente com a VLI, esses entroncamentos ali da ferrovia com as ruas, para a gente já ter projeto, para quando esse contrato for renovado, a gente já está na frente. Né? A gente sabe que a ferrovia em Divinópolis é tradicional, é antiga aqui, nós precisamos preservar. A gente sabe que é quase impossível tirar a malha ferroviária de dentro de Divinópolis. Então, a gente tem que dar condições de ir e vir das pessoas. Senhor presidente, vou voltar a mostrar a minha indignação no tocante à questão da Copasa, novamente. Dia 31 de dezembro do ano passado, era para ter sido iniciado o tratamento do esgoto. É bom esclarecer novamente que o contribuinte não paga pelo tratamento, ele paga pela condução do esgoto, mas essa novela, 2 anos já foi prorrogado, mas parece que vai ser prorrogado de novo. Então, fiz requerimento, foi lido nessa tarde, sobre uma multa que tem que ser aplicada na Copasa. Eu fiz até, sou membro, eu juntamente com Raimundo Nonato e o Negro do Buriti, nós somos membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eu vou fazer requerimento também, que eu quero saber quantas vezes a Copasa foi multada em Divinópolis, se foi multada. Parece que ela nunca foi multada aqui no município de Divinópolis, e fazendo o que ela faz aqui, descumprimento no tampar das valas, descumprimento do prazo, da maneira que... Aliás, eles descumprem tudo aqui, e nunca foi multada. E devastam mais bem. Então eu quero saber se ela já foi multada alguma vez. Então, passou de hora de passar a mão na cabeça da Copasa aqui nessa cidade. Então, essa comissão vai estar empenhada em estar buscando a verdade e cobrar que ela seja multada pelo que ela já fez e que ela está fazendo em Divinópolis. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Sua Presidência, quem agradece a colaboração do vereador Josafá Anderson e o cumprimenta pelo belíssimo pronunciamento. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Roger Viegas, do PROF.
Boa tarde, senhor presidente exercício, Marcos Vinícius. Boa tarde a todos que nos acompanham, demais colegas vereadores, na pessoa do amigo vereador Matheus Costa, também a todos aqui do plenário, funcionários dessa casa, e a você que nos dá um minuto da sua atenção de onde quer que acompanhe, seja de casa ou do trabalho. Bom, senhor presidente, um momento de extrema dificuldade no nosso município, né, dificuldade financeira, reclamações vindo de diversos setores diferentes.
Hoje eu quero falar sobre as nomeações. Inclusive, hoje, mais uma vez, fomos pegos de surpresa no Diário Oficial do Município, né, onde está sendo concedida à servidora Jussara Aparecida Dias Avelar a gratificação de 40%, né, na Secretaria-Geral do Município de Divinópolis. Ela está substituindo, né, no lugar de secretário-geral do município, e a gente fica mais uma vez assustado. Acho que estamos vivendo, senhor presidente, em Divinópolis diferentes. A turma lá do governo acho que não está bem alinhada, de fato, na realidade que vive o nosso município. 40% de aumento. Aí, pasmem, porque a gente vai ainda averiguar outros fatos e acha. A senhora Raquel Freitas, né, que tem a prerrogativa, inclusive, de barrar isso, juntamente com o Wilson Novaes, que é diretor de administração. Essas pessoas, por que, que a gente, então, às vezes, tem secretário adjunto, diretor? Esses podem, sim, ocupar o lugar dos secretários, ainda mais na fase que o município vive, né, de calamidade financeira. A gente não tem dinheiro para nada. Agora, você que está em casa, que tem esse buraco aí na porta da sua casa, que está fazendo aniversário de 4 meses, você que não tem sua rua pavimentada, paga o seu IPTU em dia, está de acordo com isso? É óbvio que não. Por exemplo, no lugar do senhor Juliano Prado, que saiu de férias, foi nomeada a senhora Kessa também. Então, assim, salário por salário, são servidores que estão ganhando gratificação, além do município já ter todos os honorários aí com relação a esse custo, né, de substituição. E nas férias tem que pagar, né, aí tem que pagar o 13º secretário, vem todos aqui, ele está sendo pago para ficar em casa, tudo bem, está no direito dele, mas ainda se dá o luxo o município de pagar outro. Ora, senhora Raquel Freitas, senhor Wilson, vamos rever isso aí com o senhor prefeito Galileu. Vocês têm a prerrogativa de barrar. Eu quero uma resposta de vocês. Essa casa aqui está aberta a receber a resposta à altura, de repente, que venha mesmo através até do líder do governo, através do porta-voz de vocês. O secretário de Trânsito, Tenente Valdo, muito competente, pessoa que eu tenho um apreço, que sempre nos atende bem, independente do nosso posicionamento aqui nessa casa, foi nomeado lá o Vitor, também com gratificação. Gente que já trabalha dentro da secretaria para ficar lá no lugar do secretário mais um mês com uma atribuição. Eu não acho justo, eu não acho justo. Pode ser um cargo que envolve mais responsabilidade, mas não é compatível com a realidade da nossa cidade, com o que vive hoje o município de Divinópolis. É hora de rever. Repito, eu acho que estamos vivendo em Divinópolis diferentes. Pessoas do governo, principalmente Raquel, eu acho que você está bancando muito luxo aí nessa prefeitura, juntamente aí também, sendo conivente, prefeito Galileu, que está de braços cruzados. Ninguém fala nada. 40% de gratificação, é funcionário que poderia estar substituindo. Se o diretor está ali, já conhece a realidade da secretaria, por que, que ele não pode ser secretário interino durante aí esse tempo? Agora, esse aumento eu não concordo e gostaria que vossas excelências esclarecessem melhor aqui para essa casa. Exatamente, pode ser legal, mas é imoral. Muito bem, Darli, para fechar, né, essa fala. Parabéns. Olha, agora gostaria de falar também um recado aos moradores do bairro Icaraí, principalmente, né, que usam as linhas Candidés Planalto. Ano passado, ainda como participante da Comissão de Participação Popular, ainda no ano retrasado, nosso primeiro ano de mandato, né, lutamos incansavelmente aí pela melhoria dos ônibus. Foram passos de tartaruga, né, que as empresas foram se adequando, melhoraram primeiro os horários, depois fizeram alterações no itinerário, reclamaram, inclusive, o porta-voz dessa casa, que o Print viabilizou essa semana, acompanhei, foi até através das redes sociais, as melhorias no trajeto desses ônibus aí, com tapa-buraco. Beleza, a prefeitura não faz mais que a sua obrigação, mas agora, apesar de terem chegado seis novos ônibus, os problemas nos atrasos das linhas continuam. Isso não dá para entender. Chegaram os ônibus, eu quero que os moradores queriam, era o que a empresa falava, porque os ônibus eram em condições intransitáveis, eram praticamente sucatas, foram retirados de circulação, mas os problemas continuam. Ou seja, o problema não era nos ônibus, o problema ainda assim é nessa questão do itinerário, a logística da empresa. Devem ser aumentados os carros, então, para essas linhas, especialmente para as linhas aí do Candidés Planalto, que passa, tem uma grande demanda dentro do bairro Icaraí, inclusive hoje foi citado dentro do grupo lá, o pessoal chamando a atenção para que esse problema seja solucionado. Só fizeram um teatro, né? Maquiaram o problema com a chegada dos novos ônibus. Não adianta um ônibus bonito rodando, tem que atender sim a demanda e sem atraso, que é o mínimo de respeito que você pode dar para o seu usuário. Senhor presidente, para fechar minha fala de hoje, inevitável não falar da Copasa e todos os problemas final de semana. No primeiro ano ainda nosso de legislatura, na virada para o segundo, trabalhamos incansavelmente numa CPI que durou 5 meses, que foi prorrogada. Entregamos provas robustas ao Ministério Público de irregularidades, tanto no contrato quanto no serviço prestado na nossa cidade. De nada adiantou. Fomos cobrados pela população. Só no final de semana recebi 42 mensagens no sábado, seja pelo aplicativo Instagram, Facebook, WhatsApp, fotos, mais provas da Água Barrenta. Circulou, está aí para toda a cidade, a mídia inteira noticiou e nada está sendo feito. Vamos esperar até quando? Próximo problema? Será que teremos que esperar uma tragédia, né, do consumo de água, de Divinópolis ser contaminada? Deus nos livre. Mas só falta isso de ruim acontecer. Mães que não podem dar banho nos seus bebês. A gente vê vários tipos de relatos aqui, residência, inclusive na área central também. Não pense que é só você no bairro, aí na periferia, que está sendo afetado com esse problema não, viu? A região central foi uma das mais afetadas. Inclusive ontem à noite ainda recebi a mensagem de que não, a água não tinha voltado. E os moradores desesperados já com a situação, né? Mais de 48 horas sem água, fica sem água final de semana, pessoa o final de semana inteira em casa, no seu momento de sossego, que era para ser agradável, no momento de descanso, e a Copasa mais uma vez não faz nada. E agora eu vou mandar toda a responsabilidade também no Ministério Público, que até onde o Poder Legislativo tinha competência e poder para fazer algo, ele fez, que foi juntar todas essas provas, qualificá-las e protocolar então no Ministério Público. Foi feito. Só que eu acho que o pessoal do Ministério Público aqui dessa cidade não consome água da Copasa, não. Não consome. Deve morar em condomínio, em fazenda, onde tem poço artesiano. Esse pessoal não deve ter, não, para não fazer nada, para ficar de braços cruzados. Braços cruzados. É o que eu tenho enorme respeito. Mas aqui a gente tem que falar a verdade. Ainda no rastro da fala do senhor Josafá, vereador Josafá, que falou agora aqui há pouco, né, que nada é feito, não é multa, ainda tem a questão das obras, que eu nem citei aqui, né, que arrebentam com a nossa cidade, principalmente ali o pessoal da Pitangui. Ontem mesmo, frequentava lá, entrando na academia Aspire, o Fabrício olhou para mim: Roger, minha porta aqui já está liberada, mas olha do jeito que ficou. Agora eu estou com pena mesmo, é dos comerciantes um pouco mais para frente. A gente chega lá. Pessoal, tem oficina, uma porta de oficina, imagina, onde tem que passar carro. Ó, se não entrar o carro dentro da oficina, não consegue prestar o serviço. Tem uma oficina na rua Pitangui, que está totalmente com a porta interditada, já vai fazer 2 meses. Inclusive um poste lá caiu semana passada. Um poste, se não me engano, há pouco mais de uma semana, já deve ter uns 11 dias, que um poste caiu, que a empresa Tartu Artec, né, financiada pela Copasa, vai lá e faz um verdadeiro desserviço, que prova que o pessoal não sabe o que está fazendo, furaram tanto lá que não sabiam o que estava fazendo, o poste caiu. Resultado disso, pessoal lá que já tem que lidar com toda essa sujeira em sua porta, ainda além de ficar sem água por diversas vezes, agora também está sem luz. Ficou sem energia, e ficou sem energia de um dia para o outro. Então, assim, são situações lamentáveis, onde o Ministério Público da cidade não está agindo, não está agindo, já foi protocolado todas as denúncias e provas robustas possíveis, cabíveis a esse assunto, e o pessoal não faz nada. É uma situação revoltante o descaso que está tendo o judiciário com os moradores dessa cidade. Fica aqui o meu repúdio, né, eu falo ainda, repito aqui com todo respeito que eu tenho ao Ministério Público da nossa cidade. Mas é preciso esclarecimentos, porque nada é feito, nada está sendo feito. A quem nós vamos ter que recorrer? Eu não sei mais quem é o nosso super-herói. Para onde nós vamos passar? Porque os moradores vêm aqui, ó, no porta-voz, vêm nos porta-vozes aqui, nos 17, para reclamar. Qual político que não recebe mensagem no seu WhatsApp, no seu Instagram, nas suas redes sociais? Não vejo isso como problema. Nós estamos aqui é para isso mesmo. É para trabalhar pelo povo, para atender. Mas na hora que nós buscamos a solução, aqueles que são fortes e capazes de fazer algo, não fazem. Então, até aqui eu gostaria de lançar uma campanha, né? Abraço Divinópolis, Ministério Público. Vamos agir com essa Copasa aqui na nossa cidade. A gente não aguenta mais. E aqui eu acho que a gente tem que começar a expor os responsáveis também lá por esses assuntos dentro do Ministério Público, para ver se sensibilizam essas pessoas, que nós temos todo o respeito e são os últimos a quem podemos recorrer. Porque senão essa situação vai continuar. E eu não canso aí mais de ouvir pessoal falando: alguém está ganhando alguma coisa, tem alguém por trás disso. Senhor presidente, era o que eu tinha por hoje, meu muito obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador Roger Viegas. Eu registro a presença em nosso auditório do senhor Juliano Fofão, assessor do deputado federal Domingos Sávio. Seja bem-vindo. Dando sequência à ordem dos inscritos, a próxima oradora é Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a todos os presentes, em especial aqui minha amiga Cidinha, que há muito tempo eu não vinha, que veio aqui prestigiar hoje. Cumprimento a todos vocês que estão nos assistindo em casa, através aí da transmissão da TV Candidez, também aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, assim como servidores, assessores, assessor aí do deputado Domingos Sávio, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje falando o seguinte: a Marcela, que seria a tribuna de hoje, não pôde comparecer porque ela começou no emprego novo, não teve como conseguir liberação. Mas PPI é um assunto que essa casa aqui já conhece, traz para frente de cor salteado. E realmente nós aí estamos contando com uma solução, inclusive que estava no jornalzinho do deputado Domingos Sávio, que está tentando conseguir resolver o problema que foi deixado, infelizmente, por incompetência de alguns dentro da prefeitura, que perderam o prazo, não levaram a documentação em prazo suficiente para poder ter entrado dentro do programa, que seriam as 30 mil habitações. Mas estamos aí indo atrás, estaremos lá em Brasília e contamos aí com o deputado Domingos Sávio, que já se colocou à disposição para poder estar tentando resolver esse problema. E realmente nós não vamos desistir. O povo lá do Alto São Vicente merece respeito, principalmente os 24 moradores que tiveram as suas casas derrubadas. Podem contar aqui com essa vereadora, além dessa, todos os outros 16 vereadores dessa casa. Também gostaria aí de dar as boas-vindas aos nossos alunos e professores da Rede Municipal de Educação que voltaram às aulas. Sejam todos bem-vindos, que possamos aí ter um ano mais tranquilo, que o prefeito consiga pagar aí em dia para que nós não tenhamos situações de greve e não sejam ainda prejudicados nossos alunos. Podem ter certeza que essa vereadora está aqui sempre em favor de vocês. Não estou na Comissão de Educação, mas estou aí na Comissão da Mulher, que também trata do assunto da criança e do adolescente, ou seja, voltado sempre para a educação, o que faço no meu mandato desde o início. Gostaria aí também de estar falando para vocês aí, para dar os parabéns, gente. O comandante Marcelo, que terminou o serviço agora, fez um excelente trabalho. Uma redução de crimes e roubos aqui na nossa região de 60%. Isso é algo raro realmente de acontecer na frente aí de um comando da Polícia Militar. Então, dar os parabéns pelo valoroso serviço prestado por ele. Dar as boas-vindas aí ao Coronel Ebert, que está chegando agora. Com certeza, pelo que a gente viu no currículo dele lá, é um policial aguerrido, assim como Marcelo, aquele que combate nas ruas, não é militar de dentro de gabinete, e fará um excelente trabalho para a nossa região. Então, que ele seja muito bem-vindo. Também não teria como deixar de falar aqui de uma situação que vem chocando aí. Nós começamos o ano de 2019 realmente de uma forma muito triste, muito trágica. Nós tivemos então o rompimento da barragem Brumadinho, que matou tantas pessoas. E a gente se depara agora com esse incêndio lá dentro do campo do Flamengo, lá dentro do ninho do urubu, como era chamado. Vergonhosa é a forma como vem tratando, vergonhosa é a forma como a mídia vem tratando. Força Flamengo? Força Flamengo por quê? Porque colocou uma dezena de garotos dentro de tambores que a gente pode classificar como tal, já que não tinha alvará, que não tinha nada. Uma empresa irresponsável, onde do lado ficava um hotel 5 estrelas com os jogadores principais e lá dentro o resto daqueles meninos que eles achavam que poderiam estar sendo testados para ser jogador ou não, sem pensar que poderia ter acontecido o que aconteceu. Como que dentro de uma empresa não pode funcionar nada sem a VCD, não pode funcionar nada sem ter o planejamento de saída de incêndio, mas deixou um monte de criança, um monte de adolescente dentro de uma caixinha ali, que quando pegou fogo não tinha onde sair. Os únicos 3 sobreviventes, 2 ainda estão em estado crítico, 1 conseguiu alta ontem. E aí, quem vai pagar a vida desse garoto? A indenização? Nunca, não existe valor no mundo que paga a vida de um filho para uma mãe, para um pai, por aqueles que os amam. Agora, que isso sirva pelo menos de exemplo para no Brasil inteiro serem verificados os CTs, serem verificados os abrigos que ficam nossas crianças, serem verificadas as escolas, serem verificados todos os locais de aglomeração, principalmente nossas crianças, para que elas não corram o risco de acontecer o que aconteceu lá no ninho do urubu. Aqui não adianta a gente vir falar força Flamengo, força pai e mãe, força os que sobreviveram, porque vocês sim merecem o nosso respeito. Nenhum clube de futebol merece respeito quando trata os seus jogadores de base da forma como o Flamengo tratou. Vergonhoso. É vergonhoso a forma como foi feito. Também gostaria de estar falando aqui que o presidente me indicou para duas comissões. A Comissão de Segurança Pública, Turismo e Defesa Social, onde nós estamos aí trabalhando junto com o Sargento Elton e com o Roger Vegas. Tenho certeza que nós faremos um excelente trabalho. Todo mundo sabe que eu sou muito ligado ao turismo e acredito que o turismo, assim como a cruz de todos os povos, é o que pode alavancar a economia da nossa cidade. Assim como o setor da confecção, assim como o Sinvest merecem respeito, e é o setor que nós precisamos voltar, assim como venho cobrando. Em momento nenhum coloca-se na redor de nossa cidade que nós temos uma cidade que é polo da confecção, que é polo da moda. Temos que estar atento. Não adianta falar em trazer renda, em trazer serviço, quando na verdade, enquanto poder público, nada tem sido feito. Precisamos trabalhar muito para poder conseguir fazer alguma coisa. E a outra comissão está aí, a comissão da assistência social, que inclui mulher, igualdade racial, direito da criança e adolescente, pessoa idosa e com deficiência. Ou seja, trataremos dentro dessa comissão todos esses assuntos. E todos sabem que sou muito aguerrida quando se trata em defender as nossas crianças, em defender as nossas mulheres. E por falar nisso, vem aí o mês de março e estaremos preparando um calendário do mês inteiro para tratar dos direitos das mulheres, da defesa e da violência contra a mulher. Pode ter certeza, pode contar comigo, que nós estaremos aí firmes. Assim como estaremos aí sábado, dia 16, quinta-feira, eu vou falar sobre isso. Em frente aqui à Câmara Municipal, arrecadando assinatura aí para poder protegermos as nossas crianças e adolescentes que têm deficiência, são portadores de deficiência. Pode ter certeza que pode contar aí com essa vereadora. Então, todas as mães e pais, filhos aí que têm irmãos, parentes, que têm uma pessoa nessas condições, quinta-feira eu vou explicar direitinho para você, para vocês se fazerem presente aqui nesta casa. Agora eu gostaria de falar para vocês de um assunto aí que ontem me deixou perplexo aqui nesta casa. Todo mundo sabe que ontem havia sido falado sobre a prestação de contas. A prestação de contas seria nesse plenário. A prestação de contas de uma lei que foi elaborada pelo nobre vereador aí, vereador Nonato. Uma lei extremamente importante, pois traria cada secretaria nessa casa prestando conta daquilo que a sua secretaria conseguiu fazer no ano. Nesse caso, nos últimos 2 anos, porque no ano anterior não houve a prestação de contas de todas elas. Gente, estavam nessa ordem: meio-dia, CEMED; 13 horas, CEMFOP; 14 horas, CEMUSA; 15 horas, SEDEC; 16 horas, Cultura; 17 horas, CGM. Eram as de ontem. Quem assinou esse horário e mandou para a Câmara de Vereadores foi o senhor Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário de governo. Foi a Câmara que marcou o horário, não, quem marcou foi ele. Mas apareceu aqui somente a secretária Vera Prado. Aí houve uma justificativa oral feita por um dos vereadores, oral, não documentada, que já é um erro muito grave. Então a gente gostaria de pedir respeito. Nós sabemos também que houve atraso, sim, para poder começar, mas gostaria também que tivesse aqui, quando marcasse as prestações de contas, que viesse fazer essa prestação de conta. Essa casa aqui não é casa de brinquedo, não. Não é casa onde o executivo faz o que quer, não. Prestar conta é o mínimo que a secretaria tem que fazer. Agora, se a secretaria não fez nada, é problema dela. E quando vem me falar que a secretaria, como que fala, como é que foi a fala que teve de um dos diretores do governo aqui, que uma das secretarias não veio porque ela não sabia se se enquadrava em secretaria ou não. Espera aí. O cara ganha como secretário, status de secretário, faz serviço de secretário, e quando é para prestar conta, é usina de projeto na secretaria? Ela é o quê, então? Enfeite? Então tira essa droga logo e economiza o dinheiro. Economiza todo mundo que está lá dentro. Mas não tenta fazer essa casa de boba aqui, não. Porque aqui não tem ninguém otário aqui dentro, não. Tem que vir prestar conta, sim. Essa secretaria que trata de obras aqui em Divinópolis, não de execução, mas de todos os projetos. E a gente precisa saber os prazos, porque estão perdendo. A gente precisa saber porque essa casa não está sendo respeitada e por que não veio prestar contas. Então não me venha com desculpa. É secretaria, sim. Sendo secretaria ou tendo status, tem que vir prestar conta. E não é necessário fazer a emenda da lei, porque a lei foi muito bem feita pelo vereador Nonato. Cabe a vocês respeitarem essa lei que foi aqui colocada. É uma vergonha o que aconteceu aqui antes e a gente não pode aceitar. Sabe por quê? Essa prestação de conta não é só para vereadores aqui, não. Essa prestação de conta é para você que está em casa, que tem o direito de saber como, quando, onde está sendo gasto ou será gasto o seu dinheiro. Independente se eu sou vereador da base ou qual vereador que é, nós não fazemos obra, mas nós indicamos e temos que fiscalizar. E se a gente não sabe o que vai acontecer, como que a gente vai fiscalizar? Mais 2 minutos, senhor presidente. E só para terminar minha fala aqui, porque ó, o fotógrafo que reclamou assim para mim, falou assim, ô Janete, nós que você está lá na tribuna, eu não consigo tirar foto sua não, você fica tão brava que não dá tempo. Mas eu não estou brava não, gente, é meu jeito mesmo, isso é indignação, são coisas diferentes. Então, às vezes, eu falo mais alto é só por isso. Agora, não ficar indignada com isso aqui, só se eu fosse uma Tantã, uma Lerda, uma Palerma. Copasa, como não ficar indignada com a Copasa? Por isso, senhor presidente, recebendo o pedido de vários internautas, nós estamos encaminhando aqui um requerimento pedindo uma audiência pública para tratar da Copasa. Sabe por quê? Ninguém aguenta ver isso aqui mais na cidade, não. Chega aqui, câmera, mostra aqui mais de perto. Ninguém aguenta ver isso aqui mais... Isso aqui não, vocês estão vendo aqui? Olha aqui, isso aqui é a Rua Pitangui. Esses aqui do lado, os prédios, são moradores e comerciantes que estão convivendo com isso daqui. Isso aqui é só um pedacinho. Eu tenho diversas fotos, bem piores aqui para você. Sabe para onde estão indo essas fotos aqui? Na minha reunião com o Ministério Público, que além da audiência pública, nós vamos pedir, nós já pedimos também, uma reunião com o Ministério Público, porque precisamos da posição deles, assim como já falou anteriormente o vereador Roger Vegas. Nós não podemos aceitar os desmandos da Copasa na nossa cidade. A empresa chega aqui e faz o que quer. Outro dia fui fiscalizar quem é que iria fazer a obra lá do Terra Azul, Grajaú, aquela região. Quem estava lá, Artec. É a mesma porcaria de empresa que faz esses buracos no tampa. A mesma porcaria de empresa que está fazendo um monte de serviço péssimo em Divinópolis. Graças a Deus essa empresa não ganhou essa licitação, mas ganha muitas. Agora tem que ter responsabilidade para cumprir. Então eu peço aí que seja encaminhado e aceito esse requerimento dessa vereadora, requerimento 040 de 2019. Assim nós trataremos essa Copasa como deve. E ela terá que dar explicação, não é para mim, vereadora, não, mas para o povo de Divinópolis, quem eu represento. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a contribuição da vereadora Janete Aparecida. Dando sequência, ouviremos agora o vereador mais bem votado da 24ª legislatura, Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Ah, boa tarde a você aí de casa. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa fazendo uso da cidadania. Gostaria de mandar um abraço muito especial para a minha amiga Nivalda, lá no bairro Tietê. E também o seu Chico, pai do Juliano, do Alemão e também do Adriano, que está nos assistindo aí pela TV Candidez. Eu gostaria de falar hoje sobre... Primeiro eu gostaria de agradecer, né? Agradecer algumas empresas aí de Divinópolis que têm sido parceiros com o Banco de Alimentos da nossa cidade. Eu não vou citar não, mas nós temos aqui alguns parceiros, né, que fazem rodar esse Banco de Alimentos, que são mais ou menos 27 empresas que ajudam esse Banco de Alimentos. E esse Banco de Alimentos, né, ajuda também algumas associações, algumas pessoas que fazem um belo trabalho social na nossa cidade. Eu não vou também citar o nome de nenhum, que são 21 pessoas que fazem esse trabalho. E que também são essas associações que recebem esses alimentos que é arrecadado com o Banco de Alimentos. Eu gostaria de, para mim, falar sobre o Banco de Alimentos é o seguinte, que logo na primeira semana de janeiro, eu liguei para o seu prefeito, lá no gabinete do seu prefeito, e ele falou comigo, a secretária, ela atendeu, e falou comigo que quando o prefeito estivesse desocupado, estivesse sem fazer nada, ele ligaria para o seu vereador, que o vereador queria conversar com o prefeito a respeito do Banco de Alimentos. Eu fiz um requerimento lá, recebi algumas respostas e fiquei indignado com o trabalho do Banco de Alimentos. E eu gostaria de ter explicado lá para o seu prefeito o que eu gostaria de que acontecesse com o Banco de Alimentos. Não quero de jeito nenhum que feche o banco de alimentos, de forma alguma. É um negócio que cumpre um papel social na nossa cidade, que cumpre o papel de ajudar alguém que está ajudando. Então é importante que isso funcione bem. Mas o seu prefeito falou comigo que o dia que eu estivesse desocupado, que não tivesse nada para fazer, segundo a secretária dele, ele me ligaria. Só que ele não me ligou ainda, eu vou falar para ele aqui o que está acontecendo lá no banco de alimentos, né, que eu recebi do ofício, então eu vou falar aqui na tribuna, já que o senhor não quer receber o vereador lá para estar conversando a respeito da sua administração, eu vou falar aqui para o senhor está sabendo o que está acontecendo. O banco de alimentos, né, tem uma despesa de mais ou menos R$33 mil. Essas despesas são divididas com o coordenador, não vou falar o nome deles, mas é um coordenador, são três manipuladores que trabalham lá na CEMOP, que são servidos, na EMOP, que são servidos lá para o banco de alimentos. Nós temos quatro auxiliares de serviço. Eu achei mais interessante, sabe quanto que ganham os quatro auxiliares de serviço? R$ 16.095. Os quatro auxiliares de serviço. Que beleza. O coordenador ganha R$4.291. Os manipuladores, os três juntos, né, ganham R$ 10.674. Nós temos também um veículo que é cedido lá para o banco de alimentos, que tem um gasto com esse veículo de R$ 1.207,50. Tem energia elétrica, R$ 669,74. Isso que são dados do mês de outubro, né? Segundo informações que já tenho, novembro e dezembro foi pior do que outubro. Pior. Então nós vamos falando aí. 33 mil são os valores que se gastou para rodar o banco de alimentos, não é? E pasma aí, povo de Divinópolis, que o nosso prefeito acha que está ficando atrapalhado da cabeça. Eles arrecadaram 4 mil quilos. Teve um descarte de 1.419 quilos e foram doados a essas entidades 2.615 quilos. Né? Eu, como eu e o Cleitinho, a gente era da bancada da verdura, né, do hortifruti, eu fiz as contas. Está saindo cada quilo de verdura que o seu prefeito está doando aí para as entidades a R$ 12,60. A R$ 12,60. Ao passo que se a gente for aí no varejão aí, né, nos dias de domingo, que as verduras são de uma qualidade mais baixa, a gente consegue comprar até a menos de R$ 1,50. Seu prefeito, nós precisamos acabar com essa farra do dinheiro público. Nós precisamos administrar melhor o dinheiro do povo. Não quero de forma alguma que o senhor termine com o banco de alimentos. Mas eu preciso que o senhor chame essa turma aqui, ó. Essa turma de 4, 8, 10 pessoas e ponham eles para trabalhar melhor. Ponham eles para arrecadar mais, fazer o negócio funcionar. Se não estiverem trabalhando para que o negócio funcione, que o senhor troque esses funcionários. Devolva para a EMOP, pega outros, põe alguém que quer trabalhar. Quer alguém para trabalhar. Não tem condição. Não tem condição. Nós estamos passando por problemas financeiros e o prefeito não quer nem a colaboração do vereador para dar uma dica para ele de como resolver esse probleminha. Não é? É uma farra do dinheiro público, em que nós temos lá na ponta pessoas que são beneficiadas e que poderiam muito mais ser beneficiadas se o senhor trabalhasse direito. Essas são as minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde.
Agradecemos também a colaboração do vereador Ademir Silva. Ouviremos agora o nobre vereador, ex-presidente dessa casa, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero abordar assuntos de interesse da nossa cidade. Hoje, senhor presidente, quero abordar sobre o assunto, quero falar sobre água potável para as comunidades rurais, mais propriamente sobre o sistema de água de poços artesianos, sobre o comando da prefeitura municipal nas comunidades rurais da nossa cidade. Hoje, senhor presidente, eu quero falar, quero começar aqui falando da comunidade de Buritis. Buritis, vereadora Daira Otaviano, que está nessa casa desde o ano de 2001, e quando nós chegamos aqui, tivemos uma grande preocupação, não só com os bairros da nossa cidade, mas também com as comunidades rurais, que até então tinha pouca representatividade. Vereadora Daira Otaviano começou a visitar as comunidades rurais, e dentre todas as comunidades rurais visitadas, nós levantamos alguns problemas em sistema de abastecimento de água de algumas comunidades. A comunidade Buritis, ela tinha água encanada, porém era bombeado de um ribeirão que passava no fundo da comunidade. E ninguém sabia de que forma que essa água era tratada. Tinha uns servidores da prefeitura ali, que eles faziam o trato da água. Alguém foi na comunidade, falou mais ou menos como tratava a água, e eles começaram a tratar. Mas ninguém falava que aquele era um trato de primeira qualidade. Porque o ribeirão, Mestre Vira, tinha uma criação de mais de 300 cachorros lá para cima do Buritis, e todos os dejetos eram jogados dentro desse córrego. Então, nós vimos que tinha algo errado ali. Batalhamos bastante, conseguimos a perfuração de dois poços artesianos para a comunidade de Buritis. Um poço foi feito próximo a onde funcionava a bomba, onde captava a água para jogar para a comunidade, para o reservatório da comunidade. Mas esse poço deu somente 4 mil litros d'água por hora. E não dava para manter a comunidade de Buritis. Então, perfuramos um novo poço. Esse poço, ele borbulhou água. Não precisava da bomba para a água sair na boca do cano do poço. E desse poço foi ligada a água da comunidade Buritis. Aí então, acabou o problema da água do Buritis. Aquela água ruim, maltratada que tinha ali. O povo da comunidade Buritis passou a receber uma água de primeira qualidade. Pois bem, problema resolvido na comunidade Buritis. Passamos para a comunidade Córrego do Paiol. Córrego do Paiol, nós conseguimos perfurar um poço artesiano, ainda quando vereadora Daira Otaviano era presidente da comunidade. Também não tinha água encanada. O povo da comunidade usava cisterna, buscava água na mina ainda, sistema antigo, e nós começamos com, na época do ex-prefeito Domingos Sávio, nós conseguimos perfurar um poço artesiano na comunidade. Então, Domingos Sávio findou seu mandato em 2000, em 2001 iniciou o Galileu. E nós partimos para cima do prefeito Galileu, e hoje nós temos na comunidade mais de 100 famílias recebem água encanada dentro das suas casas, água de primeira qualidade. Nesses últimos dias, no domingo fez 8, hoje é terça, 10 dias, a comunidade teve um curto-circuito no quadro que funciona a bomba, e nós estamos batalhando para poder resolver o problema. Consertamos o quadro, fomos ver a bomba está queimada. Mas estamos devagarzinho abastecendo a comunidade com caminhão-pipa. E eu quero aqui, eu não poderia deixar de lembrar do nosso amigo vereador Eduardo Print Júnior, que correu atrás do seu senador e conseguiu a emenda, onde tem um caminhão-pipa novo na Secretaria de Agronegócio, que está levando essa água. Agradecer aqui a secretária também de administração, Raquel, que pediu interferência da Copasa para poder não deixar a comunidade sem água. Agora, senhor presidente, eu quero partir para a comunidade Boa Vista. Boa Vista, no primeiro mandato do vereador Adair Otaviano nessa casa, já em 2001, nós temos a indicação aqui pedindo ao senhor prefeito para perfurar um poço artesiano naquela comunidade. Trabalhamos muito no final de 2002,
para 2003, Galileu iniciou a perfuração de um poço artesiano, juntamente com os trabalhos do vereador Adairo Taviano nessa casa. Perfurou um poço naquela comunidade, fez 70% do sistema de canalização debaixo da terra. Quando o Galileu venceu o seu mandato, não deu conta de terminar porque faltou recurso, Galileu, o que é que ele fez? Ele perfurou o poço, nós trabalhamos na perfuração do poço, nós trabalhamos no encanamento, 70% do encanamento da rede de água está debaixo da terra na comunidade, nós sabemos de ponta a ponta onde está, porque nós acompanhamos com a preocupação de levar água de qualidade para a comunidade Boa Vista, também. Nós, no final da legislatura do Galileu, ele, não dando conta de terminar por falta de recurso, deixou o poço perfurado, 70% de encanamento debaixo da terra, o poço com a bomba dentro do poço e com o transformador no poste eletrificado, faltando apenas a rede de elevação e a rede de distribuição, mais os reservatórios. Inclusive, nós conseguimos com o empresário Periquito da Ferro e Aço que ele deixasse nós colocarmos o reservatório lá no seu terreno, que divide com o terreno do meu sogro na comunidade Boa Vista, Barra Buritis. Então, infelizmente, faltou recurso, não teve como. Mas não teve um dia sequer do meu mandato que nós não pedimos para que os prefeitos terminassem aquela obra. Pediu o prefeito, o ex-prefeito Vladimir, para terminar aquela obra, ele mandou fazer um orçamento e me chamou lá. Sentei com o João Luiz e o Faraco. Eles me mostraram uma planilha de 240 mil reais. Logo de cara, na hora que eles começaram a me entregar uma cópia da planilha, eu a olho nu, na hora que eu virei a página da folha, percebi que ali tinha erro. Custava naquela planilha 120 mil reais para compactação de vala. Como é que você faz compactação de vala na roça? Compactação de vala é feita no asfalto, no calçamento, e lá não tinha nem asfalto, e muito menos calçamento. O que é que nós fizemos, prefeito? Faraco, isso aqui está errado. Tem 120 mil reais aqui que não vai para lugar nenhum. Isso aqui está errado, essa planilha. Lá na roça, nós furamos a vala, colocamos o cano e entupimos e passamos a roda da reta escavadeira para poder compactar a vala. Não precisa gastar 120 mil reais, que é dinheiro do povo. Vimbora. Fizeram outra planilha que custou 140 mil, mas aí não quiseram fazer. Não tiveram interesse em terminar a obra. Vereadora Adairo Taviano ficou muito decepcionado, porque viu que detectou erro, mas aquele era um erro proposital. Não era um erro simples. Mas como eu deparei com um erro proposital e não aceitei, eles não terminaram a obra. Agora o que é que eu quero dizer nessa tarde hoje? Estamos trabalhando, já fui na comunidade junto com o prefeito Galileu, ele disse, mandou dizer lá em nome dele, que ele não pôde ir uma vez, que irá terminar o poço artesiano da comunidade. Tanto é que é uma obra que ele, juntamente com nós trabalhando, começamos lá naquela comunidade e vamos entregar aquela obra para a comunidade Boa Vista. Mas, senhor presidente, nós ficamos aqui um pouco decepcionados com os chamados caroneiros. Aqueles que não passaram nem lá, estão tentando pegar carona. Tem vereador que o negócio é nem ir lá para a prefeitura e ver as obras que estão em andamento. Que dia que vai inaugurar, que hora, para ir lá e falar para o povo que está trabalhando. Nós somos 17 vereadores. Cada um pega seu bastão e vai buscar melhorar a cidade, mas sem pegar carona. É muito feio os tais caroneiros. Porque vem pro microfone aqui, da rua de caroneiro, e fala: o fulano Beltrano vai lá entregar, trabalhar a obra. Passaram nem lá. Alguns deles nem conhecem a comunidade Boa Vista. Eu quero aqui desafiar. Primeiro ano que nós colocamos emenda impositiva, eu quero fazer um desafio. Quais foram os vereadores que colocou emenda impositiva para a comunidade Boa Vista? Se algum levantar um papel aqui e falar, mais dois minutos, senhor presidente, e falar, coloquei 10 mil reais de emenda impositiva para a comunidade Boa Vista, eu vou bater palma para ele. Mas se não, deixa de serem caroneiros. Porque o vereador Adair Otaviano, preocupado, indicou emenda para a cobra do paiol, emenda para Boa Vista, emenda para Buriti, emenda para a comunidade de Paivas. Eu quero ver, eu estou fazendo um desafio, para ver que o vereador Adair Otaviano não está nessa casa para brincadeira. Eu estou desafiando o vereador que colocou a emenda impositiva para a comunidade de Boa Vista, que me mostre ela aqui, que eu vou bater palma para ele. Mas acho que nenhum dos 16, porque somente o vereador Adair Otaviano colocou a emenda impositiva para a comunidade de Boa Vista. E dizem que querem que termine o Poço Artesiano. Dizem que quer colocar água encanada no Boa Vista. Mas se nós temos a oportunidade de emendar, colocar dinheiro, recurso, para fazer o poço, para terminar lá, tinha que ter colocado emenda. Não é só no gogó, não. Me desculpem, mas não é só de falácia, não. Não é só de conversa fiada. Vamos conversar e vamos agir. Porque quem quer ver o problema solucionado, age, ação, trabalha. Porque se o prefeito atender as emendas impositivas, apenas o Adair Otaviano colocou a emenda impositiva para a comunidade de Boa Vista, Quadro do Paiol, Buritis e comunidade Paivas. Mas para a comunidade de Boa Vista, apenas Adair Otaviano colocou a sua emenda. R$ 69 mil, R$ 728,33. Aquele que duvidar, pode vir aqui que eu vou mostrar para ele que nós estamos trabalhando sério dentro dessa cidade. Muito obrigado pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
A presidência quem agradece a colaboração do combativo vereador Adair Otaviano. A palavra agora está com o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara NET, todo o plenário, boa tarde. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer aqui a equipe do Edinho, da Capina, homem trabalhador, que tem cuidado da nossa cidade, somente com duas equipes, para cuidar de 275 bairros. E eu não posso dizer, deixar de dizer também, senhor presidente, do Rodrigo, do asfalto, né, que está fazendo a melhoria lá na nossa região, sudoeste, né, tanto o povo marretar, como se o vereador fizesse obra, e de tanto pegar, né, cobrar dele, está acontecendo lá, e desde já eu agradeço ao Rodrigo e toda a sua equipe, brava gente. Senhor presidente, ontem esteve aqui nesta casa a senhora Vera Prado, secretária de Educação, que veio aqui para fazer a apresentação de contas, por sinal muito bem colocado. Uma pena que muita população que cobra não tinha um representante da sociedade civil aqui nessa casa. Falar que não foi divulgado é mentira, porque foi, né, começou um pouco atrasado devido por falta de foro parlamentar, mas ela deu toda ali, apresentou para nós o 2018 com muita transparência. Questionei a senhora Vera a respeito da nossa implementação que aconteceu nessa casa por projeto de lei, quase R$ 1.400.000 que ela vai estar mandando a documentação. E pasmem, senhores, de lei que eu falo que essa cidade está lotada, é de leis, quase 9 mil leis. E o ano passado, passou por esta casa, em termos de lei, suplementação, mais de R$ 30 milhões. E a função nossa é fiscalizar. Essa é a oportunidade, nós questionamos o secretário que tem que vir nesta casa por lei. Porque existe uma lei, através do artigo 70 da lei orgânica. Então, a oportunidade, quem quis questionar a educação ontem, foi ontem, a não ser agora por um documento, que o parlamentar ele tem essa prerrogativa, mas ontem era o momento daquele que quisesse fazer algum questionamento à secretária da educação, foi ontem. E amanhã tem mais. Eu vi aqui o vereador, bravo vereador, Ademir, questionando a respeito do banco de alimentos. Amanhã é a oportunidade de nós questionarmos então o banco de alimentos. Amanhã é a oportunidade de a gente questionar as secretarias que virão, que mandaram aviso com 30 dias de antecedentes para todos os gabinetes. Todos os gabinetes receberam o comunicado. Então nós temos que fazer a nossa parte.
e amanhã outras secretarias estarão aqui, e vai ser a oportunidade de nós questionarmos, vai ser a oportunidade de nós sabermos para onde foi aquela suplementação, se foi gasto, se não foi, se está no caixa, cadê o extrato, porque senão essa lei, pessoal, ela vai cair por terra. Porque senão essa lei não vai ter validade, não para os secretariados, porque isso está marcado na história de Divinópolis. É o primeiro ano que secretários vêm à Câmara de Divinópolis para fazer prestação de contas. É transparência, simplesmente isso. Simplesmente a transparência. Nós estamos às vezes focados lá no Congresso Nacional e aqui embaixo, às vezes nós estamos deixando a desejar. Tem que começar de baixo para cima também. É de baixo para cima. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E amanhã eu tenho certeza que estaremos todos aqui para estar ouvindo atentamente, questionando, se preciso for, essas suplementações que por mim eu já tenho elas todas anotadas, estudei todas elas e estou preparado para questionar. Senhor Presidente, junto à Escola Legislativa, que não é só conhecida aqui em Divinópolis, na região, mas em centenas de cidades, a Escola Legislativa de Divinópolis, da Câmara Municipal de Divinópolis, junto a ela, nós, este vereador, o gabinete, todos se sintam convidados, convocados para uma reunião aqui à noite, um evento aqui à noite, no dia 25/3 agora, para falar sobre políticas públicas, diretamente ligado a um legislativo, diretamente ligado a um executivo, para que, através dessa discussão, possamos incentivar a população a estar participando aqui conosco. Foram convidados algumas pessoas, como o nosso bispo Dom José Carlos, como também o pastor Rinaldo de Moraes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Divinópolis, pelo prisma da religião evangélica. E também o senhor Sérgio Bebiano, pelo prisma da religião espírita, e o senhor Wander Lúcio Gomes Penha, secretário legislativo da Câmara, com análise técnica. Ou seja, nós vamos discutir aqui política pública. E nessa discussão, senhores, não pode ficar de fora, não pode ficar de fora os líderes comunitários, não pode ficar de fora os presidentes de bairros, que muitas das vezes cobram dos vereadores, cobram dessa casa, mas nem tem muito conhecimento por que está cobrando, por que não chegou. Então essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade de nós discutirmos políticas públicas. Aqui é a partidária, aqui não é, né, a sigla A nem B, aqui é a sociedade civil. Então todos estão convocados, todos estão convidados a estar aqui no dia 25/3, a partir das 19 horas, para nós discutirmos essa pauta tão importante. Por que que o saneamento não chegou nos bairros tão distantes, na periferia? É o momento de nós discutirmos. A igreja, ela coloca todo ano um tema. Desde o ano de 62, oficializou em 64 a campanha da fraternidade. E este ano será a campanha da fraternidade. Políticas públicas com o lema, serás libertado pelo direito e pela justiça. Isaías 1:27 foi a leitura que eu fiz aqui nessa tarde. Foi através dessa leitura que a igreja então tirou aí o seu tema e o seu lema. E nós precisamos avançar. Avançar trazendo, como se diz, trazendo para o centro os atores, os agentes políticos, aqueles que são responsáveis por uma cidade, nós que fomos eleitos pelo voto direto, nós que fomos escolhidos sendo representantes da sociedade. É o momento de nós discutir melhorias para a nossa cidade. Não adianta a gente reclamar, a cidade não está boa, a cidade está cheia de mata, a cidade está toda esburacada. Isso eu também sei que está. Mas aonde nós vamos buscar? Então é um chamado que faz para nós, e eu convido a todos, sem exceção, com o apoio da Escola Legislativa da nossa Câmara Municipal, todos estão convidados. Senhor Presidente, e por fim ainda, eu me sinto o coração entristecido. Entristecido, senhor Presidente, devido àquele fato que aconteceu lá no Ninho do Urubu, lá no Flamengo, no Rio de Janeiro, onde, infelizmente, foram ceifados 10 mortes. Foi uma tragédia que abalou o Brasil, abalou o esporte. E nessa oportunidade, senhor Presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio para Pablo Henrique da Silva Matos, que é meu conterrâneo, um jovem cheio de sonhos, como os demais novos, que vai ao nosso sentimento. Eu falo até em nome, acredito, dos 16 vereadores que estão aqui, que foi muito triste. E a família está vivendo essa tristeza, digo, uma perda ou uma entrega, porque aqui estamos de passagem, a nossa vida definitiva chama céus. Me sinto, senhor presidente, no lugar de pai, porque eu tenho um filho que joga na Escolinha do América, um menino entusiasmado, com 10 anos de idade, e quando eu olho para o meu garoto, vendo todo aquele entusiasmo, dizendo que vai jogar em clubes grandes, eu fico olhando ele assim e me coloco no lugar de pai daquele que hoje estão chorando a morte de seus filhos. Por isso, senhor presidente, eu peço mais uma vez a vossa excelência, sempre muito educado, Pablo Henrique da Silva Matos, que era morador lá de Oliveira, meu conterrâneo, com muito orgulho, e me sinto assim muito triste. E eu quero aqui, então, finalizando, mandando um abraço para todos os atletas lá da Escolinha do América, aqui em Divinópolis, e também para o treinador, que é o Caju, que tem levado o esporte não somente aqui na região, mas vão disputar também campeonatos distantes. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Tenha todos uma boa tarde.
Agradecemos também a contribuição do vereador Raimundo Nonato. Dando sequência, ouviremos agora o vereador, segundo secretário da mesa diretora, o honrado vereador Negro do Buriti.
Senhor presidente, caras colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, a gente tem um assunto hoje muito importante para tratar sobre, falar sobre a água do Boa Vista. É, o poço artesiano está furado lá mesmo há muitos anos, mas só desde quando eu vim para essa casa, que eu fui eleito a vereador, eu tenho cobrado do prefeito desde o início que a gente está aqui na Câmara. Então, hoje, a gente já está conseguindo, através do senhor prefeito, que o problema desse abastecimento da água do Boa Vista vai ser resolvido. Então, senhor presidente, eu não estou aqui há 20, 30 anos, não. Eu estou aqui há 2 anos, mas graças a Deus, desde quando entrei aqui, estou batalhando e brigando sobre esse problema da água do Boa Vista. Porque a gente sabe que o povo da comunidade enfrenta uma grande causa de falta de água. Então a gente espera, mais rápido possível, que o prefeito resolva esse problema para a nossa comunidade de Boa Vista. E outra coisa também, senhor presidente, eu queria falar também, é sobre o problema que está acontecendo, a falta de água no Córrego Paiol. E eu tenho amigos, muitos amigos em Córrego Paiol, que vêm me cobrando e pedindo para que a gente ajude a olhar sobre essa água. Então, através de mim, do Tião Esteve, correndo atrás, não tinha painel, o painel tinha queimado lá com o relâmpago, uma descarga elétrica deu lá e queimou tudo. Então, através do Tião, falei com o Galileu, que nós ficamos sabendo, que na Cachoeirinha tinha uma caixa lá que ela resolveria o problema ali do Córrego Paiol. Então, conversei com o prefeito, expliquei para ele, ele falou assim, não, vou ligar para o São Esteve para ele ir lá, para ver o que é o problema, então, para pegar essa caixa e levar lá para o Córrego Paiol. Então, pegou ela, levou, só que o problema não é a caixa, o problema, a bomba está queimada. Mas a gente está ajudando, correndo atrás, para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível, porque a gente sabe que uma casa sem água, pode ficar sem comida e sem luz, mas sem água, nós não fica, que a água é tudo. E outra coisa também, senhor presidente, a gente tem também que agradecer muito o Pinto Júnior sobre o caminhão-pipa que ele conseguiu através do Zezé Perrela, que hoje está fazendo também o abastecimento na comunidade do Córrego Paiol, que a água está faltando. Então, foi um repasse muito bom, né, que esse caminhão ter vindo para a prefeitura e já está começando a resolver uns problemas. E outra coisa também, senhor presidente, quero falar também, uma cobrança que a gente vem cobrando há muito, muito tempo, é sobre, assim, os patrulhamentos das estradas rurais, até graças a Deus agora está continuando, só que esses dias parou uns dias por causa da chuva, mas hoje está retornando o serviço, que a chuva maneira um pouco, está pegando ali do Buritis até de Buritis a Parva. E depois vão pegar também de Buritis a 49, Alvimar Mourão. E se Deus quiser, vamos devagarinho, nós vamos resolvendo o problema do nosso povo na comunidade, que sempre pede a gente e a gente corre atrás. Com certeza, a gente fazer obra, a gente não faz não, mas a gente corre atrás da prefeitura para que resolva esse problema do nosso povo na comunidade. E por hoje é só, boa tarde a todos.
Agradecemos também a colaboração do vereador Negro do Buritis. O próximo inscrito é o vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos, presidente, a todos que estão em casa, as pessoas que depois vão rever essas imagens através das redes sociais. Eu, presidente, completo hoje uma semana de Câmara Municipal. Agradecer a todos aqui que têm me acolhido de uma maneira muito positiva, amigável, mas deixar aqui bem claro também que nessa casa, às vezes, o óbvio tem que ser dito e repetido. E, infelizmente, parece que o telefone da prefeitura está estragado, o e-mail da prefeitura está estragado, porque no meu gabinete está funcionando muito bem, e as demandas têm acontecido de uma maneira muito vultuosa, que até me impressionam. É sabido que a administração passa por um mau momento. Sem dúvida passa por um mau momento. Existe um colapso nos serviços fundamentais. Educação, infelizmente, os professores não estão sendo valorizados. A saúde, só visitar a UPA e saber como está a situação. Segurança, existe também uma grande dificuldade para coibir e tratar esse assunto na cidade. E não deixar aqui de citar o queijo suíço que a cidade virou. Não é possível que o telefone da prefeitura não está funcionando sobre esse assunto e os demais assuntos que tem procurado o meu gabinete aqui. O óbvio tem que ser dito, e eu estou dizendo, nós precisamos atentar e ter um bom diálogo com o executivo. Mas a gente tenta, e infelizmente eles não comparecem nas reuniões. Eu estou aqui com o protocolo, foi enviado da prefeitura, não foi enviado da Câmara convocando, não, foi enviado da prefeitura com data e horário, feita por eles. A reunião foi marcada por eles, no dia que eles fizeram, no horário que eles marcaram. E 6 secretários não vieram. A Janete explanou aqui muito bem nessa fala, somente a secretária de Educação Vera veio aqui, com aquela elegância, aquela educação de sempre, que sem dúvida é uma das melhores secretárias que o Galileu possui, mas somente ela veio prestar conta sobre as funções do secretariado no último ano de 2018. Por que só ela? Só ela que está trabalhando na prefeitura? Olha que absurdo! Eu quero que esses secretários que não vieram aqui na última reunião me atendam, porque eu vou dar a situação do contraditório. Vou passar meu telefone, meu e-mail, porque eu vou cobrar aqui metas e execução e meia-culpa desses secretários. Não é só o prefeito que passa um mau momento, não. Os secretários têm uma grande parcela de culpa nessa situação. E vão parar com esse jogo de empurra. Empurra da Câmara para a Prefeitura, da Prefeitura para o Estado, do Estado para o Governo Federal. Está cansado, o povo está cansado disso. E quem colhe isso na carne é a população. Quem sofre é a população. Porque quando chove, é barro. E quando faz sol, é poeira. Essa questão da Copasa também, uma grande vergonha. Uma empresa desse tamanho, bilionária, com aquele monte de cargo ali, aqui em Divinópolis também, e não executa nada, não resolve nada para a nossa cidade. O que nós enfrentamos nesse último final de semana, não só os bairros mais afastados, o centro também, receberam lama em casa, não foi água não. A Copasa é paga para quê? É para mandar água ou lama para a casa dos outros? Poderia muito bem trazer aqui uma garrafa d'água cheia de lama, que foi enviada para a casa dos pagadores de impostos, que são os nossos patrões, que estão aqui em casa nos assistindo. Não tem como E a vereadora Janete foi muito feliz aqui com relação a essa audiência. Tem que cobrar mesmo, tem que fazer audiência, tem que fazer CPI, porque é os únicos maneiras que o vereador tem de fazer essa cobrança e mostrar a população que está cobrando. E o Ministério Público tem que agir respeitosamente, o Ministério Público tem que agir mais duramente com relação a essa gigante, essa empresa que atua aqui em Divinópolis há tanto tempo. E sobre essa questão da meia-culpa, eu estou aqui também para mandar um recado para o Zema. Ô Zema, e eu sei que de alguma maneira, algum assessor dele, algum puxa-saco, qualquer pessoa que estiver lá, possa ver esse pronunciamento aqui desse vereador. Já são 10 milhões que você está paralisando da prefeitura que estão aí no seu caixa. Já são 10 milhões acumulados na sua gestão sobre a prefeitura de Divinópolis. Tem que ter uma meia-culpa. Essa casa aqui tem muita coisa para ser consertada, a prefeitura tem que consertar muita coisa, o Estado tem que consertar. Mas vamos jogar claro, vamos jogar limpo. Vamos ser sereno. Não tem ninguém aqui para brincadeira, não. E eu muito menos estou aqui para brincadeira. Eu estou com pressa, tem 2 anos só para mostrar serviço, mostrar para que vim. E a população está mais com pressa do que eu. Já são 10 milhões, seu Zema. Então, por favor, regularize. E não me decepcione, que eu fiz campanha para o senhor. Não decepcione muitas pessoas aqui dessa casa que vestiram e suaram a camisa do senhor. E também sobre os cortes de comissionados, que no Estado, no momento, não chega a 9%. O senhor falou que ia cortar 90% dos cargos nomeados, comissionados. E aí? Só promessa de campanha? O senhor virou político? Cadê a questão do novo? E eu estou falando isso, hoje à noite, eu vou me reunir com o Matheus Simões, vereador em Belo Horizonte. Eu não tenho... meu lado é o povo, é a população, como eu disse aqui. Vou me reunir com ele, vai fazer uma prestação de conta do mandato dele hoje à noite em Belo Horizonte. Eu vou me dirigir para lá, vou conversar com ele. Ele tem excelentes projetos apresentados na Câmara, mas não tem ninguém perfeito não, né? Só porque é do novo, se é do velho, se é do antigo, se é do para frente, se é do para trás, que estão totalmente certos não. A gente tem que jogar limpo, jogar claro. E como eu disse, estamos aqui, meu gabinete é o novo, está aberto para receber denúncias. E continue ligando, mandando seus comentários, acompanhando nosso trabalho através das redes sociais, porque parece que os serviços da prefeitura não estão funcionando. Só o meu gabinete está funcionando. Só o telefone nosso está funcionando, só o nosso e-mail, só nossas redes sociais. Porque nada tem sido feito. É importante ter uma meia-culpa e é importante ter diálogo. Vereador Leonardo, parabéns pela lei que convocou os secretários aqui para uma conversa, né, de diplomacia, de prestação de contas, de metas. Só que, infelizmente, como que já se parece aqui a prefeitura de Divinópolis, eles não querem diálogo, eles estão no reinado. Eles são os reis, eles têm os cargos, eles têm as canetas, eles têm um baú com dinheiro. Só que eles não querem diálogo. Se virem a população, se virem os vereadores. Eles não querem conversar, eles não querem colocar metas para essa cidade, eles querem somente reinar e reinar. Um absurdo. Sou muito decepcionado com essa administração e vou cobrar até o final. Boa quem doer. Obrigado, boa tarde a todos.
Agradecemos ao vereador Matheus Costa e ouviremos agora o vereador Sargento Elton, por favor.
Boa tarde a todos que nos acompanham em casa, aqui na Câmara, novos edis. Senhor Presidente, gostaria de hoje falar um pouco sobre a transmissão de comando da região da Polícia Militar. O senhor Coronel Marcelo Augusto Santos encerrou a carreira hoje, após 30 anos de efetivo serviço. Comandou por um ano e, como sempre, né, eu sou até suspeito de falar, trabalhei sobre o comando do Coronel Marcelo em diversas situações. A primeira, quando eu fui chefe da equipe de inteligência do 23º Batalhão. E a segunda, quando ao lado dele nós fundamos a Companhia Independente Votan, aqui em Divinópolis, no qual eu tive a honra de labutar e ombrear ombro a ombro com o Coronel Marcelo. Tivemos grandes ocorrências de destaque, prendemos muitos vagabundos e fizemos a nossa missão. Vá tranquilo, que agora a sua família precisa de vossa senhoria. E ao novo comandante, Coronel Webster, toda a sorte. Uma tropa divinopolitana é muito boa de se trabalhar, competente. Eu desejo todo o sucesso nessa nova missão de Vossa Senhoria. E nós estamos à disposição, tanto como sempre no meio da tropa da Polícia Militar e aqui também nessa casa da mesma forma. Gostaria de dirigir a palavra agora um pouquinho, né, ao vereador Matheus Costa. O vereador Matheus Costa está aqui apenas uma semana, já está perdendo a paciência com a administração municipal. Eu estou aqui há mais de 2 anos na mesma tecla, vereador Matheus. Então, o senhor pode se preparar, que vai ser isso aí, infelizmente, até o final. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos ruídos aí falando sobre oposição, oposição burra, oposição não sei o quê. Eu gostaria, trouxe aqui hoje, vários documentos que vão desmentir tal afirmação. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o juiz da terceira vara criminal, juiz Cristiano Oliveira, que autorizou a quebra de sigilo telefônico do prefeito e de outros envolvidos. Já que esta casa não aceitou nosso pedido de afastamento e investigação do prefeito, a justiça vai entendendo que há cometimento de crime. E dia 5 de fevereiro, para aqueles que ainda não saibam, veio outro processo de Belo Horizonte contra o prefeito Galileu Teixeira Machado. A verdadeira administração pública tem que ser pautada na seriedade, na prestação dos serviços à coletividade. Quem exerce uma função pública não é destemido ou livre, mas vinculado ao atendimento e interesse do povo, público da coletividade ou da administração pública. Por isso, senhor prefeito, vai aqui novamente o meu repúdio, quanto ouso dizer que o senhor não cobra da Copasa a conclusão das obras, e já estão super atrasadas. E ao invés de pedir a caducidade do contrato, porque o contrato venceu dia 30 de dezembro, o senhor não teve um pulso suficiente e não honrou a cidade de Divinópolis, nem a população de Divinópolis, colocando essa empresa no seu devido lugar. Como vimos aqui, a fala da vereadora Janete, outros companheiros, o vereador Matheus Costa, buracos de 5 metros de profundidade por 25 de extensão, e nada na rua Pitangui, nada. Isso demonstra a administração pública de vossa senhoria. E não só isso, o restante do secretariado também, que veio aqui ontem, a secretária de educação, que é uma das poucas do prefeito que são qualificadas. Senhor presidente, graças a Deus, vivemos num país democrático de direito. E nós, como representantes da população, temos sim o dever de falar o que entendemos de administração pública. E o que está errado e o que está certo. Estamos no nosso papel. O nosso papel principal é fiscalizar, sim. É botar o dedo na ferida. É olhar o que está certo e errado. Se tivesse certo, pode ter certeza, senhor presidente, que eu seria o primeiro a parabenizar o senhor prefeito e a fazer campanha aqui pelos bons serviços prestados. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vivendo. Parece que não estamos andando nas ruas de Divinópolis. Vá nos bairros, converse com a população, pergunte ao povo divinopolitano se os senhores e as senhoras estão contentes com o que estamos vendo em Divinópolis. Se na sua rua está tudo maravilhoso, tem esgoto, tem tapa-buraco, que os nossos filhos estão estudando e os professores estão motivados, recebendo integralmente seus salários e o 13º salário, que é um direito de todo trabalhador, principalmente o educador. Não respeita sequer seus funcionários públicos. Aí a gente vê cenas como esta. Sindicato dos Servidores Municipais de Divinópolis pede para o prefeito pagar 13º salário. Por isso, convoca novo protesto. Como que eu vou defender uma coisa dessa do seu prefeito? E mais,
11 de fevereiro. Irresponsabilidade da Prefeitura de Divinópolis. Obras da Copasa, sem sinalização, colocam transeuntes em risco na rua Pitangui. É só isso aqui todo dia. Todo santo dia, divinopolitanos. E ontem, para variar, caiu um caminhão no buraco da Copasa, no Niterói, causando prejuízo para o trabalhador, para o motorista daquele caminhão. Vivemos em um país e um governo de regime democrático, presidencialista, onde qualquer um parlamentar que se sinta desconforto, que não concordar com a forma do chefe executivo administra uma cidade, o legislador pode e tem o direito e o dever de manifestar seu descontentamento público, opinando e sugerindo adequações e mudanças. Feliz é a cidade onde realmente há independência entre o executivo e o legislativo. Trabalhar em harmonia entre os dois poderes trazem benefício para todos, mas de forma independente. Aquilo que é errado, ninguém pode passar a mão na cabeça, não. Trabalhar sob ordem e determinação de um só poder jamais será benefício para a cidade. Fui eleito para defender o povo e votar de acordo com o interesse do povo. Posso e continuarei fazer fiscalização no executivo. Nunca compactuarei com o que há de vir a prejudicar Divinópolis e a cidade e a sua população. Não podemos agir com submissão, senhores, e fazer a vontade do chefe executivo. Não podemos andar como um cãozinho na coleira, puxado por uma senhora do destino que sai para passear com seus cãozinhos. Não podemos jamais. Temos que ser justos, hoje e sempre, onde nosso passado não nos vai atrasar a outrem. Temos que ter planos para o futuro, pois as boas ações de hoje refletirão as ações do amanhã. E quando eu cobro do executivo e também faço as indicações e anteprojetos para apreciação do prefeito, então estão aqui algumas proposições minhas e sugestões ao prefeito desde o meu início de mandato. Então aqui não tem rabo preso com ninguém, não. Aqui faço proposições para o bem da coletividade de Divinópolis. Criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, datado dia 25 de janeiro de 2017. CM06, qualificação e moralização da nomeação para secretário do município, que é exigido secretário por superior e ficha limpa. Proposição. Por que até hoje não foi aprovado? Anteprojeto sobre o desenvolvimento e tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte de Divinópolis, para que Divinópolis desenvolva. Proposição, mais dois minutos, presidente. Instalação de um painel eletrônico contendo informações de contas, despesas, projetos e recursos da prefeitura em locais de grande movimentação de pessoas, para que você, divinopolitano, possa acompanhar o que está acontecendo. Proposição anteprojeto. Criação da Guarda Municipal para trazer segurança para todos nós divinopolitanos. Redução do salário do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Porque nós estamos vivendo crise. Os professores estão sem receber. Os funcionários públicos estão com o salário, estão sem receber o 13º. Sala do empreendedor. Secretaria Municipal de Segurança Pública. Implantação do Hospital Dia, que nada ia carecer para os cofres municipais. Programa Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Urbanos Aproveitados, dando estrutura aos coletores dos lixos recicláveis. Aí, por isso que eu não sou oposição, eu sou o correto. Eu sou certo e defendo o certo, doe a quem doer. Por isso que eu não passo a mão em prefeito, que está condenado
condenado pela justiça, sem direito a recurso, por improbidade administrativa, e novamente denunciado pelo mesmo motivo. E passem de napolitanos, 51 processos em desfavor do prefeito Galileu Teixeira Machado. Por isso, senhor presidente, um bom legislativo tem que fiscalizar e votar para o desenvolvimento da cidade e não para meia dúzia de indolentes que insistem em acabar com o sonho de Divinópolis e com a população divinopolitana. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Agradecemos também a colaboração do vereador Sargento Elton. E dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Permissão para falar assentado, presidente?
Estou concedido, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, auditório aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Diante de tantas notícias e acontecimentos de catástrofes que têm acontecido no nosso país, na nossa região, está ficando esquecida ou esquecido um agente bastante inimigo de toda a população, principalmente na população do Divinópolis. Senhor presidente, colegas vereadores, como já é de conhecimento, né, da população do Divinópolis, o número de casos de dengue vem aumentando cada vez mais e já é considerado praticamente uma epidemia de dengue. Sabemos os mutirões, né, da prefeitura vem realizando, também com a ajuda da Secretaria de Saúde, com incentivo de alguns vereadores, né, parceiros grandes da nossa região, vem fazendo um trabalho bastante objetivo, mas não é só esse trabalho que é o suficiente. Quero perguntar também, né, à população, a cada um que está nos assistindo e também para nós mesmos, se nós temos a consciência e a conscientização de verificar como está o nosso quintal, como está sendo a limpeza do nosso lote, do seu lote que você tem, às vezes, aí ao lado da sua casa ou em outro bairro, como está sendo a conscientização perante o foco do mosquito, sabemos da consequência que é grave. Os agentes de saúde, a gente tem observado, eles têm realizado um trabalho excelente, esse ano principalmente, né, na minha região, está um agente novo, está o nome dele, o Denis, né, parabenizado pelo trabalho que ele vem realizando, né, com dedicação, com educação, e tenho a certeza que os outros agentes também estão fazendo esse mesmo papel. Mas se nós não conscientizarmos do dia a dia, né, estarmos olhando no nosso quintal as latinhas, né, as garrafas, as tampinhas, todos esses recipientes que podem estar ali acumulando uma pequena quantidade de água, que pode com o tempo ser ali uma chocadeira, né, vamos dizer assim, para que venha a desovar larvas de dengue. Precisamos, né, então, da conscientização e da prevenção, para que esse susto, né, que nós estamos passando agora, ele não venha a aumentar, e sim que cada um tomar a consciência que precisa ser feito no dia a dia, não esperar só o dia que a gente vai, o agente de saúde, ou esperar que a prefeitura ou algum outro serviço, né, como a Secretaria de Saúde está tomando, ou alguns colegas vereadores, isso não é só necessário. Precisamos fazer esse trabalho de conscientização, não só a conscientização, a nossa ação, né, nas nossas casas, com os nossos vizinhos, nos lotes, e dessa forma evitar que a proliferação do mosquito da dengue aumente. Também a gente tem observado nas ruas, né, de Divinópolis, principalmente na minha região, a gente vê espalhado copos de plásticos, sacos de plásticos, pequenos utensílios que são jogados, né, na rua de uma forma tão indiscreta. Então a gente pede a colaboração e a conscientização dessas pessoas que estão manuseando, né, algum copo, bebendo alguma água, ou às vezes tirando ali, comendo alguma coisa, pega a embalagem e joga de uma forma indiscreta na rua, ele está contribuindo para o aumento, né, da proliferação da dengue. Então pedimos à população que cada um faça a sua parte, para que dessa forma possamos diminuir o quadro, né, da proliferação das larvas do mosquito da dengue, porque já é considerado uma epidemia aqui na nossa região. Senhor Presidente, são minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a colaboração do vereador Zé Luiz da Farmácia e ouviremos agora o vereador, primeiro secretário da atual mesa diretora, honrado vereador Renato Ferreira.
Senhor Presidente, vereadores aqui presentes, a imprensa, gostaria de dar um abraço especial hoje no comando da polícia, que hoje teve a troca. Nós tivemos presente lá o vereador Delano, Edson Souza, Janete, Sargento Elton, se tivesse algum dos outros que eu talvez eu não tenha visto, mas queria dar um abraço especial ao coronel Marcelo, que está deixando o posto, e dar as boas-vindas ao coronel Webster Wandim Passos Ferreira de Souza, que está assumindo. Nós sabemos da competência dos dois. Queria dar um abraço especial e que pode contar com essa casa, que essa casa está de portas abertas para atender o que vocês precisarem, e também que seja também a nosso favor. O que nós precisarmos, nós estaremos aí para atender a população melhor. Senhor Presidente, gostaria de agradecer o trabalho que a Censura vem fazendo, principalmente lá no córrego do Belvedere, Bela Vista, que é um córrego que há muitos anos ele vem trazendo muito transtorno para a população. Toda chuva que tem, ele transborda, e a equipe do Edinho, juntamente com a equipe do Rodrigo, vem dando um apoio lá, olhando com carinho especial, tratando algumas coisas, fazendo algumas correções que já eram para ter sido feitas no passado. Nós, inclusive, no passado, nós já tínhamos há mais de 15 anos que a gente vem lutando lá para tentar trazer. Tinha uma doutora que passava dentro do córrego, onde ela fazia tipo uma barreira dentro do canal na Rua José de Alencar, uma ação envolvendo a prefeitura e a Copasa. Nós conseguimos retirar lá esses 15 dias. Agora, devido ao grande volume de chuva, estão trabalhando as cabeceiras nos entrocamentos lá onde que tem esse problema. Queria agradecer eles, que estão fazendo um trabalho, mesmo com a equipe mínima, estão fazendo um belíssimo trabalho, não só atendendo lá a região de São José, mas lá era um transtorno que a população vinha sofrendo há vários anos. Era armar uma chuva, dava problema nas casas, de alagamento, inundações, e várias pessoas perdendo todos os seus móveis, até alimentos que tinham dentro de casa, devido ao grande volume de água que cai naquela calha. Agradecer eles e parabenizar o Rodrigo e o Edinho pelo trabalho que vem fazendo naquela região. O nosso nobre amigo Zé Luiz foi muito feliz em falar na questão da dengue. Hoje, ouvindo na Rádio Itatiaia, hoje nós já estamos com mais de 17 mil casos de dengue em Minas Gerais, confirmados. Então, é hora da gente fazer a prevenção, ajudar a equipe da vigilância lá a limpar os quintais, olhar os vasos, fala assim, vamos ter esse cuidado, a gente está cuidando da gente, a gente não está cuidando do vizinho. Porque o mosquito que está ali, ele vai pegar a gente mesmo. E quem já teve dengue sabe o transtorno que é. Nós vamos fazer lotar a UPA, que já tem um caos entre esse período, para assim, são coisas que nós podemos estar nas nossas mãos, nós podemos evitar. Então vamos trabalhar junto, ajudar a resolver esse problema, que é um problema que está dentro da nossa casa, que nós mesmos podemos cuidar dele. Não precisa dos fiscais, da vigilância ir lá para fazer essa limpeza. Vamos ter um pouquinho mais de organização e de cuidado com a gente mesmo. É um cuidado ativo com nós mesmos. Uma criança, quando pega uma dengue, ele dá dor no coração. Então, vamos trabalhar essa conscientização, trabalhar a prevenção, para a gente não ter mortes aí por conta de um copinho d'água, um copinho de iogurte que você largou ali no fundo do seu quintal. Vamos ter essa consciência, ajudar a amenizar esse problema. Nós já sabemos que já tem casos de mortes, então vamos ficar atentos com isso aí, que infelizmente cada ano que passa, esse mosquito da dengue está se fortalecendo. Então vamos nos prevenir para a gente não ter mais problemas com esse mosquito. Josafá também falou do Fórum de Desburocratização. Vem 2 anos
Ele e o Eduardo Pinto Júnior, nós fazemos parte dessa comissão, estamos trabalhando ativamente, pensando no desenvolvimento da nossa cidade. Então, foi renovada a comissão, então, queria que nós, não só os três vereadores, mas é igual nós vem trabalhando lá na região de São José, eu, Nonato e Zé Luiz, é unir, nós precisamos de unir para buscar força e trazer o desenvolvimento para essa região, para essa cidade. Não adianta brigar, não adianta picuinha. Então vamos unir, abraçar Divinópolis e trabalhar por Divinópolis. Nós fomos eleitos para trabalhar por Divinópolis. Então vamos unir forças, pensando no desenvolvimento da nossa cidade. Queria, a Janete também falou a questão do PPI Favela. O nosso deputado Domingos Sávio está lá trabalhando para tentar reverter essa situação. Já conseguiu, graças a Deus, se Deus iluminar, o mais breve possível será resolvido esse problema. Não é só o PPI Favela. É a questão lá do Grajaú, do São Simão, o Pacto de Saneamento, do Jardinópolis. Então, é muito serviço. Então, vamos deixar a picuinha de lado, vamos trabalhar por Divinópolis. Falta dois anos do nosso mandato. Nós temos muita coisa boa para fazer por Divinópolis. Vamos abraçar ela, sem vaidade, sem picuinha, e vamos trabalhar por Divinópolis para fazer essa cidade crescer. Eu queria também aqui falar que dia 14 agora teremos uma reunião com o Silvio, que foi nomeado novamente diretor da superintendência de ensino. A gente já vinha trabalhando desde 2017 a doação de uma área do estado para o município, para onde nós possamos construir um CMEI, onde irá atender a região de São José, Belvedere, Bela Vista, Esplanada, Dom Pedro I, Dom Pedro II, fazer uma sede própria de um CMEI padrão para a região. Porque hoje, aonde que é, nós pagamos o aluguel e nós precisamos de cortar algumas despesas do município. Onde paga aluguel, a gente tentar buscar uma sede própria. Nós vamos estar com o Silvio dia 14. Teve um período eleitoral onde não poderia fazer essas doações de carro, de imóveis do estado para o município. As pessoas têm que entender isso também, que tem leis para ser cumprida. Não adianta falar ao vento, tem isso, isso, isso. Não, tem um período eleitoral que nós temos que respeitar as leis. Se nós fazemos leis, nós temos que aprender a respeitar as leis. Então, dentro do período eleitoral, não pode ser doado esses imóveis. E dia 14 agora, já está toda a documentação pronta. Inclusive, até o chefe, que era do Silvio, em Belo Horizonte, assumiu o cargo novamente, é o mesmo chefe. Nós não vamos ter problema nessa questão a nível da superintendência de ensino aqui da região com o chefe da superintendência do estado. Foi no dia 14 de junho que veio essa recomendação para nós, esperando para a gente aguardar esse mês de fevereiro. Nós já estamos agendados com ele e nós temos certeza que aquele lote ali na rua Caratinga, esquina com Júlio Nogueira, será doado ao município, onde nós iremos construir um CMEI e uma pista de atletismo ali para a população, para fazer um trabalho de conscientização para aquela região. E onde que tem lote vago, infelizmente tem problema. É questão da falta de segurança, a própria população joga seu lixo lá, nós vamos evitar um problema construindo um CMEI e uma pista de atletismo ali naquela região. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje, muito obrigado.
Uai, comecei, né? Agradecemos a participação do vereador Renato Ferreira e o próximo vereador inscrito, o novo vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, na pessoa do meu honrado amigo Altair Gonzaga, eu cumprimento a todos aqui presentes. Senhor presidente, a minha fala hoje será alguns tópicos. E só tem 6 vereadores no plenário, está faltando 11. Mas tem um mínimo regimental, vamos seguir com a nossa fala. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria cumprimentar o coronel Marcelo, que deixou hoje o comando da PM. Pode ir para casa tranquilo, coronel Marcelo. Você honrou a farda da PM, honrou os ginoportanos, mineiros e para onde você se viu. Que tenha o descanso físico dos justos, porque a sua alma inquieta sempre vai fazer você trabalhar para o mundo melhor. A minha continência, Coronel Marcelo, ao respeito da sua carreira. Senhor Presidente, eu queria fazer uma análise aqui, juntamente com os senhores, mas está faltando muitos vereadores, e eu estou aqui com a portaria 073, e eu estava estudando, senhor Presidente, a portaria do IPTU, 75% da mesa diretora foi nomeado para fazer parte da CPI do IPTU. O que eu acho mais interessante nisso tudo é que essa CPI, a maioria que compõe ela não votou no prefeito Galileu. O que eu achei assim bonito de uma transparência, a maioria, senhor presidente, não votaram no prefeito Galileu. Eu estava refletindo também sobre os dois últimos líderes do governo Galileu. Eles não tiveram no projeto do Galileu. Aqui em Divinópolis, o porão do céu, que aqui é a terra do divino, e Divinópolis é um porão, aqui acontece cada coisa que a nossa razão não entende. É trem da gente rir, é trem da gente assim ser cômico. Os dois últimos líderes não acreditaram no projeto Galileu. São líder. A CPI do PTU, a maioria não votar no Galileu. Olha que coisa transparente, senhor presidente, dessa portaria. Isso é uma coisa muito louvável. Isso é bonito. Quer dizer, aquelas pessoas que não acreditaram no projeto Galileu, eles vão verando e buscando uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais progressista, mais transparente. Eu estou relatando isso porque a população tem que saber. Olha que beleza. Quase que a mesa diretora toda está na CPI. Tem coisa que não dá para mim. Uma vez era o líder do Demetrios, ele pediu para mim tomar uma ação política, eu disse não, não tomo. Não tomo. Porque de que eu fui embora daqui e vou, ali está as fotos preto e branca simbolizando o passado, ninguém fica nessa casa. Mas ninguém aqui ser é tirado pela história, pela utopia, pela renovação. Tanto que as fotos são preto e branca para simbolizar, passaram. E aqui, quando eu fui embora dessa casa, eu quero ir com a consciência tranquila que eu combati o bom combate. Se eu rumei adversários silenciosos, se eu rumei pessoas que às vezes não entenderam o propósito legislativo, paciência. Mas mediante essa introdução que eu fiz da nova CPI, que nós vamos apurar 26.200 imóveis que paga abaixo da cota básica, eu vou entrar com requerimento e quero até já indicar o processo que é o primeiro que eu vou pedir para convocá-lo. É o presidente dessa casa, o vereador Caboche. Porque quando ele vai na tribuna dessa casa, ele faz um prédio aqui em Divinópolis de 4 andares com 8 apartamentos e o código tributário, a lei complementar é cara, que a responsabilidade é do prefeito. Então nós queremos saber quem que é o dono desses lotes todos. 26.200 lotes que paga abaixo da cota básica. Se o INPC tem uma base de 6.7 ao ano, de 10 anos para cá, quanto foi lançado? Essa, senhor presidente, nós vamos entrar com requerimento na primeira reunião pedindo todo um apoio técnico, porque essa CPI que Divinópolis está esperando. E eu quero aqui, senhor presidente, comunicar ao vereador Marcos Vinícius, vereador César Tazan, vereador Renato, o vereador Eduardo Prince Júnior. E os senhores estão convocados para o dia 14, do 2 do 19, após a reunião ordinária, às 17h30, para escolhermos e instalar a CPI que Divinópolis está de olho nessa casa. Não se fala outro assunto. Nem a CPI do Divinews não está no mesmo nível. Essa agora, com a quebra do sigilo telefônico, nós vamos aprofundar. Mas todo mundo quer saber quem tem 500 votos, quanto foi lançado, quem paga isso, e plagiando o vereador Zafá. Com essa humildade, com essa água de lagoa, com esse sereno equilíbrio, quando o vereador Zafá fala que só pobre que paga imposto em Divinópolis. E é verdade, nós vamos mostrar isso na CPI. 26.200 lotes que paga abaixo da cota básica. A cota básica tem lei. Tem gente na prefeitura defendendo, o Renizinho vai vir cá, o presidente Caboge vai vir cá. Nós queremos a cor bonita. E CPI é um instrumento de investigação, ninguém tem medo. Eu já pedi uma. Aliás, eu sou o rei da CPI. Eu tenho no cartório registrado que eu assino qualquer CPI. Qualquer uma. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Não precisa ficar com medo e tudo. CPI, no seu artigo 42, fala que depois de toda a provocação tem que ir para o Ministério Público. Senhor Presidente, mas a minha fala hoje, aqui hoje, a minha fala essencial é dirigido ao presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, o senhor que é o nosso presidente, o senhor não é o presidente do PSL, não. Sou o presidente do Brasil. Estou encaminhando essa mensagem para o senhor presidente. Vereador Edson Souza, de Divinópolis, Minas Gerais, uma das mais promissoras, honrada e querida cidade dos mineiros. Senhor presidente Bolsonaro, a lei mais ridícula que existe nesse país é a lei 9.876, até na sua numerologia. O tucano Fernando Henrique Cardoso criou o fator previdenciário. Aqui em Divinópolis, presidente Bolsonaro, 64% da população aposentada recebe de 1 a 2 salários mínimos. 30,48% recebe de 3 a 4 salários mínimos. É uma cidade pobre, senhor presidente. É o reflexo do Brasil. Mas por que eu estou dirigindo ao senhor presidente? E esse áudio vai chegar ao seu conhecimento. É inconcebível o INSS continuar roubando dos brasileiros. A pessoa que aposentou e continua trabalhando tem que pagar o INSS e não tem direito de pedir uma revisão de aposentadoria. Isso é roubo, presidente Jair Bolsonaro. Eu queria encaminhar ao senhor um pedido em nome de todos os aposentados de Minas Gerais e do Brasil, que o senhor criasse uma regra de transição, que aquele que aposentou dentro desse perfil econômico miserável que eu apresentei ao senhor, ele, depois de 8 anos que ele aposentou e continua contribuindo, que ele tem direito a fazer um requerimento administrativo no INSS para optar por nova aposentadoria. Isso é distribuição de renda. Ora, senhor presidente, só 1,5% dos napolitanos ganha o teto da Previdência. O senhor vai fazer distribuição de renda, vai dar mais 2 lutos, senhor presidente. O senhor vai dar mais 150, mais 80, mais 220. Isso é uma justiça social. Mas, senhor presidente Bolsonaro, aquele brasileiro que aposentou, continua pagando o INSS e não tem direito de uma revisão na sua aposentadoria para melhorar um pouquinho a sua aposentadoria, eu chamo isso de roubo. E um povo brasileiro que rouba dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, que oprime o seu próprio povo, para mim é o pior dos ladrões. O povo brasileiro merece respeito. Presidente Jair Bolsonaro,
nessa nova reforma da Previdência, dê direito de revisão para aqueles que aposentaram e continuam trabalhando, possam no INSS fazer um requerimento administrativo. Muito obrigado, senhor presidente, pela minha palavra e tenha boa tarde.
Agradecemos a participação do vereador Edson Souza e o próximo vereador inscrito é o vereador vice-presidente dessa casa. É o vereador do PP, né? Me desculpe, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui de uma forma especial uma liderança ali do bairro Ponte Funda, o Léo Silva, morador ali da Matheus Leme, um guerreiro, lutador, uma liderança comunitária muito atuante, né? Então fica aqui um forte abraço. E também agradecer as pessoas que voluntariamente ajudaram no almoço beneficente que nós participamos domingo lá no Instituto Heleno de Ponte, um almoço voltado em prol da pequena Sofia. Então quero aqui parabenizar e agradecer todos que participaram e fizeram uma festa linda e ajudou no tratamento aí da pequena Sofia, e que juntos estaremos novamente lá no CSU, no próximo domingo, dia 17. E aqui também quero deixar um forte abraço para o secretário de esportes e o coordenador do CSU, Vanderlei, que hoje já está passando a máquina no campo para receber o futebol solidário em prol da pequena Valentina, que vai ser nesse domingo, a partir de 8 horas da manhã. E todas essas pessoas que vão voluntariamente lá ajudar a fazer esse evento. Senhor presidente, eu trago mais uma vez nessa casa o assunto de loteamentos novos na nossa cidade. Encaminhei na última reunião o encaminhamento pedindo informações à prefeitura sobre o loteamento Santa Bárbara, o loteamento que fica ali do lado da UPA, entre o bairro Ponte Funda e o bairro Nações. Pessoas que compraram lote no sonho de construir a sua casa e estão tendo um pesadelo, porque eles entram com um projeto na prefeitura, o projeto é autorizado, é liberado, é aprovado, e a pessoa não consegue ligar água, o loteamento não tem luz. Então fica aqui a minha indignação e aguardando aqui resposta do executivo para ver como que está liberando, como que foi liberada a venda dos lotes sem a completa infraestrutura, como está sendo autorizado, aprovado as construções, sendo que o comprador não pode ligar água e não pode ligar luz. Então, existe um erro, nós estamos aguardando essa informação chegar para a gente ver que rumo que vai tomar essa denúncia, que é muito grave. Eu tenho projeto aqui aprovado desde 2015, que o morador, que a pessoa que comprou, está lutando para ligar a água e a luz e não consegue, porque o loteamento ainda não está com a infraestrutura toda completa. Então nós vamos atrás desse erro e averiguar e ver medidas para poder solucionar aí para as pessoas que compraram o lote ali no bairro Santa Bárbara. E aqui, senhor presidente, falando de projetos aprovados, toda semana eu recebo mensagens de moradores do alto do bairro Santa Rosa, do alto do Paraíso, Santa Lúcia, Padre Eustáquio, Vila das Roseiras, que é a falta d'água. A água não chega nesses bairros. E todos os protocolos que eu venho juntando desde dezembro, a desculpa é só uma: a rede está em manutenção. Então, nós solicitamos também da Copasa que mande para nós aqui quantas vezes em dezembro e janeiro essas redes foram feitas, manutenção nessas redes. Porque como que está liberando mais casas para fazer se a Copasa não consegue abastecer água para as casas que já tem? Todo final de semana tem protocolo de moradores falando que acabou a água.
E a desculpa da Copasa é que nesse calor a parte de baixo gasta muito e a água não consegue chegar no alto. Então que pare de liberar projeto. Vamos travar o crescimento da cidade. Porque é um absurdo liberar mais projetos. Depois o bairro Novo Paraíso já liberou o residencial Marisa Pardini e está construindo lá mais 40, 60 casas. Esse bairro, o Santa Bárbara, está liberando projetos. Se a Copasa não consegue manter a água para esse povo que já existe lá, ou a Copasa sai e traz uma empresa que consegue abastecer água para o nosso município, para aquela região, ou trava o crescimento da cidade. Porque nós estamos colocando lá mais 1.000 moradias. Liberou ali o conjunto do lado da UPA, 200 apartamentos. Se a Copasa não libera água, para que vai liberar mais casa? É mais 200, é mais 1.000 pessoas reclamando sobre o abastecimento da água. Então o prefeito tem que ser duro nessa causa e averiguar. Ou a Copasa fornece a água com dignidade para o cidadão. Eu estive hoje lá no Santa Rosa, a água está pingando, não consegue subir para abastecer as caixas d'água. E o motivo é para os moradores no calor gasta muito. Então, Copasa, infelizmente, e aqui fica um recado para o executivo que tem que averiguar. Ou para, vamos parar o crescimento da nossa cidade, porque a Copasa não consegue fornecer a água, ou trazer uma empresa que consiga levar água para a população que sofre há mais de 20 anos aqui na nossa cidade. E aqui, senhor presidente, quero também, trago notícias boas. A gente sabe que em momentos difíceis é com o trabalho que a gente vence os momentos difíceis. Eu lembro que na minha adolescência existia ainda no governo do Galileu vários projetos de cursos profissionalizantes na nossa cidade. Trabalhei 7 anos no socioeducativo e sei que muitos adolescentes a gente perde para a criminalidade porque não tem um trabalho de educação, um trabalho de profissionalizar esses jovens e dar oportunidade para eles no mercado de trabalho. Então, desde o ano passado, eu venho tentando arrumar um jeito que esses cursos sejam voltados e a gente dá oportunidade para o adolescente no seu primeiro emprego, às vezes ele sair do curso e montar seu próprio negócio. Então, eu estive com o Juliano Prado, da Secretaria de Desenvolvimento Social, estive com o prefeito, nós vamos reunir ainda essa semana com o doutor Wendel. Eu já fui visitar o almoxerifado da secretaria, onde a minha proposta é levar esses cursos profissionalizantes ali, para o Sagrada Família, divisa com o bairro Santa Rosa, o conhecido prédio do Espicha, né, onde tem toda a estrutura, toda a eletricidade para poder a gente oferecer os cursos profissionalizantes de costura, a gente voltar com os cursos profissionalizantes de padeiro. Né, eu lembro muito bem que antigamente, quando a prefeitura oferecia esses cursos, a pessoa pegava o diploma, o certificado e o ABC já contratava rápido. Então, esse jovem precisa dessa oportunidade e curso de cabeleireiro também, a gente já está negociando junto ao prefeito para a gente poder ofertar esses cursos. E isso é projeto de governo. Isso é um projeto que vai alavancar e vai diminuir a violência aqui na nossa cidade. A gente vê cada dia mais os adolescentes, os nossos jovens, indo para o mundo do crime por falta de oportunidade. Então, o nosso trabalho aqui, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, é sanar essa situação. E aqui, senhor presidente, ainda no rastro, falando de empregos, a gente viu essa necessidade e, junto com a Patrícia da Secretaria Comunitária e Associação de Moradores do Bairro Interlagos, em nome do presidente Emerson, criamos a oportunidade de construir uma feira, de fazer uma feira livre lá no Bairro Interlagos, onde mais de 60 famílias vão ter a oportunidade de complementar sua renda, tendo uma feira, tendo uma barraca ali para poder vender e dar lazer às pessoas da região sudeste, que hoje, dia de domingo, várias pessoas ficam sem lugar de ir, e dia 10 de março, com a graça de Deus, nós vamos estar lá juntos para inaugurar essa tão sonhada feira e levando, além de alegria e lazer para os moradores ali perto, vamos levar também para essas famílias, 60 famílias que vão ter essa renda complementar, essa renda que vai ajudar a pessoa a educar o filho, a levar o arroz e feijão para a sua casa. Então esse trabalho é um trabalho junto com a Associação de Moradores e com a Patrícia, da Secretaria Comunitária, que está idealizando e realizando essa feira, e a gente vai torcer aqui para que essa feira seja um sucesso e dê a gente muita alegria aí na região sudeste. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a participação do vereador César Tarzan. E agora, próximo vereador inscrito é o novo vereador, vice-presidente dessa casa, pastor Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa, assessores parlamentares que nos ouvem pelo serviço de sonorização, cidadãos presentes em nosso auditório, e especialmente a você que está em casa, eu peço licença, peço respeitosamente permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho. Você que acompanha os nossos trabalhos pelas imagens geradas pela TV Câmara e veiculadas pela TV Candidez, também você internauta que acompanha os nossos trabalhos pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais, é muito bom saber e contar da sua audiência, aumenta a nossa responsabilidade, é sinal de prestígio saber da sua companhia. A todos, nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, IPTU de 10 centavos. Esse valor irrisório não paga nem a emissão da guia ou da boleta. 10 centavos o valor do IPTU anual em Divinópolis. Mais de 26 mil pessoas pagando abaixo da taxa social, da cota social, de R$ 19,22. Uma planta absolutamente defasada e sem as devidas atualizações e correções e revisões ao longo da história. Há perguntas que se fazem e são mais que necessárias neste momento. A quem interessa tudo isso? Será que isso se dá em função de um sistema aleatório? Ou é algo premeditado que nos remete a crime? Estaria havendo renúncia de receita? Porque não se tem a devida compensação para renunciar a essa receita tão generosa, ou deveria ser assim, tão generosa do IPTU? Isso nos remete, portanto, à improbidade administrativa? O que estaria havendo? Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho e quero trazer alguns aprofundamentos e algumas perguntas que vamos buscar as respostas, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero cumprimentar o governo municipal, especialmente o prefeito Galileu, muito embora num ato de indelicadeza, não é? Falta de gentileza não ter convidado este vereador que atuou tanto para que esse concurso fosse homologado, assim, promovi algumas reuniões com as pessoas que fizeram o concurso público. Foram mais de 10 mil pessoas que fizeram o concurso, mas não só o vereador Marcos Vinícius trabalhou, há outros vereadores também que trabalharam nesse sentido, e esses outros vereadores também não foram convidados para um ato de assinatura do decreto de homologação do concurso. Eu entendo que é um desrespeito, mas nem por isso eu posso deixar de cumprimentar o prefeito Galileu por esse ato tão justo, tão razoável, tão necessário, e que faz justiça a tantas pessoas que deixaram as suas casas, tiveram despesas, se submeteram, se sujeitaram ao certame público,
foram aprovadas, bem classificadas, e agora estão aguardando o processo de nomeação e também depois da posse que deve se seguir. Nós estamos acompanhando esse caso desde o seu princípio e os concursados podem contar com o vereador Marcos Vinícius, não apenas com este vereador, tenho certeza que todos os vereadores também estão empenhados em trazer a realização do sonho dessas pessoas que se prepararam, se qualificaram e foram aprovadas e bem classificadas, estão dentro daquelas vagas determinadas pelo edital, e a informação que nós temos é que todos aqueles que prestaram concurso para as áreas de saúde e educação já serão chamadas de pronto, não é? Com os atos que vão se seguir de nomeação e de posse, e há também alguns outros cargos pontuais que também seguirão desta forma. Nós estamos acompanhando, o nosso gabinete está à disposição de todas aquelas pessoas que fizeram o concurso. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, uma comissão parlamentar de inquérito terá a responsabilidade de trazer respostas que são aguardadas pela população de Divinópolis. Uma situação jamais vista, marcada pela complexidade e também por algumas situações, digamos, estranhas, que não se justificam ao longo de tanto tempo, muito embora nós tenhamos em vigor um comando de um dispositivo legal que determina a obrigatoriedade, textualmente diz assim, da atualização, da revisão da planta de valores, da planta mercadológica dos imóveis de Divinópolis a cada 4 anos. Mas isso não tem ocorrido e eu pergunto, a quem interessa essa defasagem? Por que é que mais de 26 mil pessoas estão pagando muito aquém, muito abaixo do valor justo? Qual é o perfil dessas pessoas? Será que são as pessoas mais ricas? Será que seriam essas pessoas as pessoas mais influentes, mais poderosas? Será que todas elas são pessoas amigas do rei? O que estaria acontecendo? O que se justifica num tempo de escassez financeira, onde não se pode absolutamente abrir mão de receita? E diga-se, en passant, que a receita do IPTU é a mais expressiva municipal. Por que que isso está acontecendo em Divinópolis ao longo de tantos prefeitos, de tantas administrações que vão se sucedendo? Esta CPI que foi instaurada, e devido à urgência na busca dessas respostas, eu estou convidando ou convocando os vereadores que foram para ela nomeados para estarmos ainda hoje, agora logo após essa reunião, fazendo a primeira sentada, onde vamos estabelecer a metodologia do trabalho, estabelecendo prazos, estabelecendo os elementos necessários, porque vamos aferir, vamos inquirir, vamos convocar, vamos chamar quem deve explicar e trazer esclarecimentos. Ora, senhor presidente, eu não quero aqui estabelecer juízo de valor, porque ainda é muito prematuro e seria imensa irresponsabilidade usar agora de sensacionalismo. Seria irresponsabilidade alguém agora querer dizer a essa altura e perguntar se estaria havendo peculato, prevaricação, concussão, estaria havendo recorrentemente ao longo da história atos de improbidade administrativa. Então, qualquer juízo de valor que se faça agora é irresponsabilidade. É prematuro fazer isso. Portanto, de forma absolutamente neutra, imparcial, de questões outras que estão envolvidas também, questões politiqueiras, questões rasteiras, questões de sentimentos mal correspondidos, de pessoas amarguradas, e eu já vi esse filme antes, pessoas que precisam até de um tratamento, não é? Mas enfim, vamos tratar a coisa com responsabilidade, com isenção, com neutralidade. Vamos buscar e prestar para a nossa cidade um grande serviço. Esses secretários que passaram pelo governo serão chamados. Os gestores que passaram por aqui também serão chamados. Os vereadores também o serão. Todos aqueles que tiveram qualquer envolvimento serão chamados também, e todo esse trabalho tem que ser acompanhado também pelos outros representantes do Ministério Público. Faz-se necessária a participação do Ministério Público, muito embora há institutos que são diferentes. A apuração da Câmara Municipal por meio da CPI é um instrumento próprio nosso, regimental, constitucional, é uma ferramenta poderosa que pode até servir de parâmetro e de balizamento ao seu final para o Ministério Público, de acordo com o seu entendimento, que nós respeitamos. Mas o fato é que uma coisa não prejudica a outra. Uma apuração não atrapalha a outra, muito pelo contrário. Mas, dois minutos, senhor presidente, agradeço bastante. Estes trabalhos investigatórios, eles podem se convergir. Pode haver um cruzamento, e é isso que nós vamos buscar, com pessoas que tenham know-how, credibilidade, pessoas que tenham instrumentos, pessoas que tenham material humano, recursos tecnológicos, todas as ferramentas necessárias haveremos de buscar, inclusive uma consultoria técnica, que é faculdade nossa, e é regimental também. É prerrogativa nossa, é discricionariedade da presidência da CPI, e o presidente, não sabemos quem é, não sabemos quem é, a comissão é que vai deliberar sobre isso, e hoje ainda haveremos de sentar pela primeira vez e debater, porque esse assunto é muito urgente. Esse assunto é muito urgente, porque as perguntas foram feitas. E a população de Divinópolis quer saber. Há um desrespeito flagrante ao ordenamento jurídico? Por que que a lei que determina a revisão não está acontecendo? Quais são os atores protagonistas e os coadjuvantes que têm participação em todo esse contexto ao longo da história? Ah, essa CPI vai render muito, não é? E vamos com calma, com parcimônia, mas com responsabilidade, com neutralidade, é verdade, com isenção, sem sentimentos menores, mas com justiça, trazer para a nossa cidade um grande serviço, que é apontar aqueles que devem responder e o deverão fazer diante das autoridades e diante da população de Divinópolis. Hoje, portanto, daqui a pouquinho, após o encerramento dessa reunião, haveremos de nos reunir para começar a estabelecer a linha de trabalho e estabelecer essas respostas que a população espera. Pela atenção de todos, muito obrigado, uma boa tarde e que Deus abençoe.
Queria agradecer as palavras do nobre vereador, vice-presidente dessa casa, Marcos Vinícius. E antes de passar a palavra ao vereador Eduardo Pinti Júnior, retorno os trabalhos ao vice-presidente Marcos Vinícius.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vereador, questão de ordem para arguir alguma questão regimental. Qual a questão do regimento, vereador?
A questão do regimento, senhor presidente, é que quem convoca a reunião de acordo com a portaria é o vereador mais idoso. O senhor, numa forma imperativa, que está sendo seu perfil ultimamente, está falando que a comissão vai se reunir hoje para escolher o presidente e o relator. Como presidente da Câmara, mudou a portaria, alterou a portaria ontem, tirou um membro e colocou outro, eu estou, como mais idoso, dentro da questão de ordem do regimento interno, convocando a reunião para o dia 14 do 2, porque a portaria que estava vigente, ela foi alterada ontem, e eu tomei conhecimento hoje. Então cabe, pela questão de ordem, o vereador mais velho, mais idoso, convocar. E eu estou convocando, já dei publicidade, já deve ter um ofício no gabinete de Vossa Excelência, para que a reunião seja de 14/2. Reunião seja de 14/2 às 17h30 após a reunião ordinária, uma vez que o presidente dessa casa alterou a portaria originária ontem à tarde.
Eu solicito, por gentileza, a assessoria da mesa diretora para que informe esse presidente se o vereador que foi o subscritor do pedido da CPI pode dela participar, inclusive avocando ou evocando essa convocação dos demais pares da CPI. Eu trago para Vossa Excelência daqui a pouquinho a resposta, senhor vereador. Muito obrigado. Ouviremos agora o novo vereador, que já está na tribuna, o líder do Executivo, honrado vereador Eduardo Pedro Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, eu queria, nessa tarde, fazer uma menção à fala do novo vereador que aqui me antecedeu, que questionou aqui a respeito do Banco de Alimentos do município de Divinópolis. Quero dizer, vereador, que o Banco de Alimentos hoje, ele é de suma importância para o município de Divinópolis. Foi feito várias reuniões e aqui mesmo na prestação de contas em que Vossa Excelência me emprestou, nós vimos que se for fazer pelo valor real do que custa uma secretaria e o valor que ela produz num único item, realmente essa discrepância de valores vai acontecer e vai ser mais alta. Mas quando você se pega uma secretaria do seu formato inteiro, todos os teores, todas as funções que ela tem, e na sexta-feira eu quero ouvir atentamente aqui o secretário e os seus membros, é importante falar do ganho social que é o Banco de Alimentos do município de Divinópolis. Eu quero citar algumas das entidades que participam e que são beneficiadas com o Banco de Alimentos. Casa Samaritana, Frederico Ozanã, Vila Vicentina, Congregação Irmãs Hospitaleiras, ADAP, APAI, Vila de Nazaré, SOS do Câncer, Centro de Arte e Ofício, Salviana Velar, Jardinópolis, Casa de Apoio, Divina Luz, Centro do Idoso, ACOM, Casa Dia, Pão da Alma, Aliança da Misericórdia, Servos da Cruz, APAM e Maria de Nazaré. Então, essas entidades, o valor desses alimentos que elas recebem, se for colocar na ponta do lápis, talvez para se comprar, compraria-se mais barato. Só que as empresas que fazem essa doação para o Banco de Alimentos e ali faz todo um processo de separação do alimento para saber qual que pode ser doado, ele tem também um fim social, porque ele ia ser todo despejado dentro do lixão. Mas quero dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência está de parabéns. Primeiro, por fazer o papel fiscalizador, que é a função do vereador, de ir a fundo, saber arguir o alimento de cada um. Mas a Secretaria de Agronegócio, ela tem também outras funções, ela tem que estar presente também na zona rural, por exemplo. Quem está fornecendo as águas, assessor, eu acho que tem que ficar mais calmo, né? Se assessor nervoso porque o vereador me deu papel, bobagem. Secretaria de Agronegócio, por exemplo, tem outras funções a fazer. Ela fez a feira, que acontece todos os finais de semana, nas quartas-feiras acontece aqui na região central, região do Buritis, Córrego do Paiol, na verdade, né? Que aqui o negro estava falando, Boa Vista, onde ficou sem água, está lá o caminhão da Secretaria de Agronegócio levando água, que até o negro citou, muito bem colocado, uma água que foi um caminhão que foi fruto de uma emenda parlamentar vinda do governo federal e assim conseguida por esse vereador. Então está lá também esse caminhão, entre outras funções, mas eu não estou aqui para defender a secretaria, estou aqui para falar do ato social que é o Banco de Alimentos. E cabe realmente fazer esse levantamento, esses questionamentos, para saber de que real condição esses alimentos estão sendo entregues também para as entidades. Porque às vezes estão buscando lá também, vereador, só alimentos podres que está se gastando só com transporte. E aí? É essa fiscalização que tem que acontecer mesmo. Mas Vossa Excelência, de parabéns sim pelo levantamento dos dados,
pela preocupação em estar dando ciência à população do que é feito com os alimentos arrecadados. E aqui, nos próximos dias, nós vamos poder saber o que realmente fez a secretaria. Sobre a fala de alguns vereadores da ausência do secretariado, quero comungar com todos positivamente. Também fui contra e todo o secretariado tem que estar presente aqui, ó, para fazer sua defesa. Não sou líder do governo para fazer defesa pessoal de secretário algum. Jamais farei isso aqui. Cada um é responsável pelos seus atos e aqui cada um deverá fazê-lo dentro da limitação da lei que foi votada por essa casa. E quero também dizer e chamar na responsabilidade que tem que estar presente 6 vereadores para abrir a reunião. E ontem custou dar 6. Então vamos tentar chegar no horário para não abrirmos brecha de sermos questionados que secretário veio aqui prestar conta e não tinha vereador para assistir. Então, assim, fica aí essa crítica construtiva ao governo, mas também chamando nós na responsabilidade para as nossas obrigações. Quero ouvir vários secretários aqui. Quero ouvir vários secretários e quero estar presente aqui para fazer alguns questionamentos também. Tem gente que vai entregar folha em branco. Nós vamos saber no decorrer da semana, porque não deu conta de entregar ontem, deve vir folha em branco por aí. E quero também aqui registrar que lá no bairro Icaraí nós estamos com um problema sério e ele realmente é um problema caótico e ele tem que tomar providências o mais urgente possível. Nós estamos vivenciando há alguns meses o fato da região do Candidés, o ônibus do Candidés Planalto, Planalto Candidés, via Niterói, via Bom Pastor, ser questionado por moradores e cometer vários atos de infração. E isso eu detectei hoje junto com o secretário Valdo, que existe várias autuações contra essa empresa em várias linhas de ônibus dessa empresa. E formatamos uma notificação para a empresa, e aqui eu quero ler porque tem mais vereadores que aqui citaram o bairro Caraí, como a notificação de 12 de fevereiro de 2019 da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Notificante, Prefeitura Municipal, notificado, consórcio Transoeste. Considerando disposto no contrato, parte integrada do PL 089 de 2012 e CP 002 de 2012, nas suas cláusulas 10, 30, 31, 32, 38, inciso 1º, 2º, 3º e 4º, cláusula 41, inciso 12º, 15º, 18º e 19º, considerando o disposto da Lei 3230 de 1992, em seu artigo 42, inciso 10, considerando as várias notificações e autos de infração feitas pela fiscalização devido à má conservação dos veículos da empresa Exdil e descumprimentos de horários, considerando as inúmeras ligações dos usuários recebidas em nossa sede da CETRAN, reclamando do estado de má conservação dos veículos e descumprimento do itinerário e horário. Considerando os vídeos gravados pela comunidade dos veículos da empresa Exdil quebrados em via pública, considerando as reuniões realizadas na sede da CETRAN, entre comunidade, representante da empresa, gerência de transporte, no quais ficaram estabelecida e determinada a regularização e melhora na qualidade da prestação de serviços. Considerando a notificação expedida pela CETRAN em 18 de dezembro de 2018. Considerando a reunião de hoje com o líder do governo, vereador Eduardo Pinto Júnior, secretário Roberto Antônio Ribeiro Chaves, que mais uma vez trazem ao secretário de Transporte e Segurança Pública, Valdo Marinho, reclamações acerca da má qualidade dos ônibus e descumprimento dos horários. A Secretaria de Trânsito e Transporte, na pessoa de seu secretário, abaixo assinado, determina e reitera que seja regularizado no prazo de 30 dias o atendimento aos usuários da linha da empresa Exdil, parte integrante do consórcio Transoeste, bem como qualidade dos veículos da linha 41, 42, 43, 44, 45 e 47. O descumprimento da notificação incidirá a suspensão do contrato prevista no artigo 54 da Lei 3230 de 1992, bem como
a denúncia do contrato baseado nas cláusulas 36, o inciso 1º, 43, 44 e 45. Então, vereadora Janete, vereador Roger Viegas, que aqui manifestaram também e tem esse clamor da população lá do bairro Icaraí, 6 meses de luta. Mas também agora é hora de usar uma fala aqui que o vereador Sargento gosta de usar muito. Chega! Chega! Nós não estamos aqui vivendo de conto de fadas. Nós não estamos aqui para atribuir função de quem deve ou não deve fazer. Se ganha-se um contrato, cabe a você executá-lo da melhor forma. E qual a melhor forma? Atendendo bem o seu cliente. Quem é seu cliente nesse momento? São os usuários do transporte coletivo. Hoje qualquer empresário trata bem o seu cliente, menos a empresa Exil participante do consórcio Transoeste. Falta de diálogo não foi. Manifestações dentro da empresa, dois minutos para a conclusão, senhor presidente. Falta de diálogo não foi. Reuniões na empresa, no bairro, na secretaria, foram chamados diversas vezes, receberam reclamações dos moradores e não fizeram conta delas. Aguardamos a chegada de 6 novos ônibus, que a situação ia ser regularizada. Chegou, não resolveu, não resolveu. Todos os dias pela manhã é o mesmo problema. São simplesmente os usuários do transporte coletivo querendo ir trabalhar. Só isso que eles querem. O direito de ir e vir com a condição digna no ônibus que dê a eles condição. Que me desculpe o motorista e o cobrador da linha hoje dos 6h15, que não teve nem a coragem de limpar os bancos para os passageiros sentar, já que choveu à noite e as janelas ficaram abertas. Os passageiros tiveram que sentar no molhado. Uma coisa simples, um ato singelo de tratar bem as pessoas, os usuários daquela linha. Então, infelizmente, nós estamos chegando a um momento em que já basta, o diálogo já bastou. Nós já tivemos várias vezes aí, já fiscalizamos. Os fiscais da prefeitura estão todos voltados para essas linhas a partir de agora. Porque no prazo de 30 dias, ou a empresa trata bem o seu passageiro, que é o seu cliente, que dá a você o seu ganha-pão, ou você vai fazer igual a empresa de lixo fez. Vai dar um bye-bye para Divinópolis. Obrigado, presidente.
Agradecemos a participação do vereador Eduardo Pinto Júnior e vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do senhor...
Questão de ordem, senhor presidente, artigo 94 do regimento interno.
Questão de ordem, vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria comunicar a vossa excelência, senhor presidente, porque eu já sinto um pouco de maldade no ar. O artigo 94 do regimento interno, ele é claro, após nomeadas as comissões, que ele é sob a convocação à presidência do mais idoso. Então, o senhor, senhor presidente, o senhor convocou a comissão, nomeou a comissão dia 7, na quinta-feira. Sexta nós não temos reunião ordinária, sábado, domingo não temos, segunda não temos. Então essa manobra de tentar falar nós vamos fazer reunião hoje, ninguém vai passar em cima do regimento aqui não. Eu já sei porque tem pessoas que aceitaram estar nessa comissão. É para tumultuar, para atrapalhar com jeito de anjo, atacando, julgando indireta, aqui vai ser o imperativo da lei. E aproveitando o regimento interno, senhor presidente, no artigo 58, quero deixar claro, vossa excelência, como não participei de indicação de comissão, que não indico, não faço parte de votação do líder do PMDB. Continuo no partido juridicamente. Não vou votar, não quero indicar e não quero fazer parte. Uma vez que o meu corpo está no PMDB e daqui a 10 meses, se Deus quiser, estou fora desse partido.
Questão, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador.
Eu questiono o parágrafo 6º do artigo 98 do regimento interno. Senhor presidente, de fato, o vereador mais idoso, muito embora tenha sido tão somente subscritor do pedido CPI, ele fará parte, não podendo ser, portanto, presidente ou relator dessa CPI. A CPI foi nomeada, é necessária, há um fato determinado, e todos nós que participamos e fomos e aceitamos, porque é nosso mister constitucional e regimental, faremos um trabalho absolutamente desapaixonado de questões pequenas que têm maculado a atuação parlamentar e que podem trazer um prejuízo à apuração, à credibilidade e ao trabalho dessa casa. Nós não iremos aceitar e não nos prestaremos a quaisquer outros interesses politiqueiros, interesses pessoais, interesses de sentimentos que não foram porventura correspondidos. A comissão não é para isso, a CPI não é para isso. Eu acho até que é uma situação até de um divã, de questão de tratamento psicológico, até psiquiátrico, mas não na CPI. A CPI vai se ater aos fatos, aos documentos, e iremos apurar com absoluta isenção, neutralidade, cumprindo a nossa obrigação, senhor presidente. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente. Uma vez que eu fui ofendido. Não falou meu nome por falta de caráter, de covardia desse senhor. Por falta de covardia e falta de caratismo seu. Falta de caratismo, senhor.
Não, vereador
é. É isso.
Nós não vamos conceder a palavra para os vereadores. Eu só gostaria de deixar bem claro que quando eu nomeei a comissão, eu nem conversei com sequer com nenhum dos vereadores. Tem transparência, tem lisura, e são todos os cinco muito qualificados para participar da CPI, mas não teve influência de nenhum vereador. Então nós vamos passar para segundo, por gentileza, gente, por gentileza, vamos manter a calma, porque, por gentileza, vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Antes, gente, vamos ter calma. Eu vou invocar o artigo 72, inciso 8º do regimento interno da casa, que fica retirado da pauta da ordem do dia os projetos de lei ordinária CM-118-2018 e CM-006-2018, decreto legislativo, que será votado na próxima reunião, o decreto legislativo. Viu? É, solicito o nobre vereador secretário Renato Ferreira que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de voto de veto total à proposição número 61, EM-06, 5/12/2018. Emenda. Dispõe garantias de execução de contrato na modalidade segurado setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras e fornecedores de bens e de serviços, intensificando a exigência da Lei número 866, de 21 de junho de 1993, no município, para estabelecer o limite mínimo de cobertura de garantia em 10% do valor do contrato, além de prever outras providências. Autor, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer da Comissão Especial. Conclusão. Feitas as considerações, o disposto do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis e o parecer pela manutenção do veto pelos votos do relator e do vereador Renato Ferreira.
Senhor Presidente, pela ordem, pelos termos regimentais, solicito Vossa Excelência que determine ao seu secretário que faça a leitura do parecer na íntegra para aclaramento de todos nós.
Catamos a solicitação do nobre vice-presidente, solicitando o secretário que proceda a leitura na íntegra do parecer.
Parecer número 01 de 2019, Comissão Especial, Projeto de Lei CM-61 de 2018, veto. Relatório. Trata-se de veto ao projeto de lei CM-61 de 2018. Apresentando tempestivamente o veto, tem simultaneamente natureza jurídica e política, sob o argumento de que a matéria regulada é de competência privada da União, além de representar fator de estímulo à ampla competição nas licitações municipais. Passe a análise acerca da matéria de competência da Comissão Especial da Câmara Municipal de Divinópolis, nos termos do artigo 200 e seguintes do Regimento Interno, Resolução número 392, de 23 de dezembro de 2008. Fundamento. após a análise do veto sobre apreciação, com a finalidade de realizar a avaliação de competência desta comissão, foi possível chegar à seguinte conclusão. Conforme alinhado ao parecer número 278 de 2018 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, com relação às contratações administrativas, a competência legislativa para a edição de normas gerais e atribuindo à União, cabendo àquele em definir as normas gerais sobre o tema. Aos municípios é facultada a edição de normas destinadas a adequar a legislação geral às suas particularidades. No presente caso, verifica-se que a norma vetada tem como objetivo definir de forma objetiva que é a contratação de grande vulto para a realidade do município e, dessa forma, estabelecer que, em esses casos, o município de Divinópolis deverá exigir garantia de execução de contrato. Sendo assim, considerando que os parâmetros propostos pelo texto aprovado levam em consideração as peculiaridades do município, verifica-se que a atuação do Legislativo Municipal não transgresseu o seu âmbito de competência e, portanto, constitucional à norma vetada. Ocorre que, sob o aspecto da aplicabilidade prática das normas que se pretende estipular, entende-se que a exigência de prestação de garantia de 10% dos contratos de obras, serviços e fornecimento de bens representa um ônus capaz de estimular possíveis fornecedores a contratar com a administração municipal. Verifica-se que, para prestar a garantia pretendida, o possível fornecedor terá que ficar com o capital de giro da empresa parado ou até mesmo investir em seguro garantia ou congênito, reduzindo a lucratividade do negócio e, consequentemente, tornando as contratações com o município de Divinópolis menos atrativa. Na vida prática, sabe-se que os custos de garantia serão todos repassados nos preços dos itens e serviços a serem adquiridos, e que provocará um aumento nos valores a serem despendidos pelo município. Esse acréscimo, principalmente em contratos de menor valor, não se justifica. Sendo assim, considera-se que os parâmetros já estabelecidos pela Lei 866, de 1993, já são suficientes para dar segurança à administração municipal nos casos de licitações de grande vulto, razão pela qual não se vislumbra utilidade para o município que justifica os riscos potenciais de se fazer às exigências propostas pelo projeto vetado. Posicionamento contrário. Considerando que a presente análise não teve posicionamento unânime dos membros da comissão, passa a registrar as razões da autoria da vereadora Janete Aparecida. Evidente a urgência da inconstitucionalidade no projeto, eis que o município pode perfeitamente estabelecer normas sobre as contratações públicas com a finalidade de adequar as normas gerais, a peculiaridade local. Não se justifica o argumento jurídico para o veto. Relativamente ao apontamento político, observa-se que a intenção do projeto é estabelecer mais uma exigência nas contratações cuja finalidade vai perfeitamente ao encontro do interesse público, qual seja dar mais segurança às contratações, permitindo a redução do número de revés nas contratações públicas municipais. Sendo assim, considera-se válida e interessante para o município que o veto apresentado pelo Executivo, senhor prefeito, seja rejeitado, para que o projeto possa ser promulgado e passe a integrar o ordenamento jurídico com regras, com regulares efeitos. Conclusão. Feitas as considerações e consoante no dispositivo no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis e o parecer pela manutenção do veto, pelos votos do relator e do vereador Renato Ferreira, de Divinópolis, 6 de fevereiro de 2018. Compôs essa comissão vereador Marcos Vinícius, presidente, vereadora Janete Aparecida e vereador Renato Ferreira.
Está em discussão o projeto de veto total, proposição 061.
Palavra.
Que dispõe sobre a garantia de execução de contrato na modalidade segurada, setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obra, fornecimento de bens ou serviços, identificando as exigências da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, no município para estabelecer o limite mínimo de cobertura de garantia em 10% do valor do contrato, além de prever outras providências.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, só para...
Posteriormente, vereador, desculpa, Matheus Costa.
Senhor presidente, só para a gente tentar aprofundar, esse projeto, o autor dele é o deputado Cleitinho?
Isso.
Deputado Cleitinho, eu vou usar a fala, teria jeito do departamento legislativo transcrever a origem desse projeto, quantos votos tiveram naquela oportunidade? Porque o veto voltou agora, né? Eu queria ver quando a data foi aprovada, quantos votaram favorável, e ele retornou agora com o veto. Teria jeito de gente ter esses dados para que eu possa desenvolver minha tese?
O veto chegou, o vereador Cleitinho ainda estava aqui.
Certo.
Foi no dia 5/12/2018. Agora o projeto já está em discussão, novo vereador. Então, isso teria que ter sido feito antes, né? Agora a gente para a reunião já...
Não, não é parar não. Eu guardaria o departamento legislativo, mas eu defendo sem o projeto original.
Okay.
Senhor presidente, o deputado Cleitinho, quando fez esse projeto, ele queria nada mais, nada menos do que acrescentar um pouquinho do artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da transparência, e a lei 866, como bem foi relatado pelos vereadores que estudaram em comissão especial esse evento. Senhor presidente, nós tivemos, se não me falha a memória, o ano passado, duas empresas que aportaram em Divinópolis e que deram prejuízo ao servidor público municipal e à sociedade. O que o deputado Cleitinho, naquele momento, ele queria um consórcio, uma segurança. Eu não queria mais nada com isso, não. Agora, olha que disparate desse parecer. Olha que disparate. Um veto, ele pode correr quando tem duas situações, presidente. Quando ele é inconstitucional ou quando ele vai contra o interesse público. Ora, então vamos por parte. Inconstitucional ele não é. Combinado? Já está claro aqui que não é inconstitucional. Agora, que interesse público que vai contra? Quando o ex-vereador Cleitinho, ele cria essa estrutura de 10%. Por que que ele é contra? Eu não entendo, senhor presidente. Eu não entendo. E esses vetos, eu tenho estudado esses vetos. Esses vetos, 99% dos vetos, são de 5 ou 6 vereadores dessa casa. A história registra isso. O Galileu com isso aqui passa a ser campeão de veto no Executivo em Divinópolis. Nós tivemos esse aí que Advipred, que teve 16 votos, foi lá para cima, voltaram e 3 vereadores mudaram. Votaram, teve a maioria dos votos, depois o prefeito veta, e estou fazendo um paralelo. Olha aqui, nós tivemos aqui 10 votos favoráveis a esse projeto. 10, a maioria. Não é simples, não. Maria qualificada. Eu não entendo como é que, por exemplo, chega ao ponto da raia, da perseguição política. Eu não entendo, senhor presidente, no fundo do coração. Tão desanimado com isso aqui, né, que as pessoas, às vezes, não vêm aqui. Eles têm que ficar em tantos lugares, não vêm aqui. Nós estamos fazendo até um trabalho bacana aqui, por exemplo, para mostrar os dados de alguns vereadores aqui. Porque é inconcebível uma pessoa não estudar isso. Esse veto, nós não temos contra o procurador da nossa casa. Quando o veto, o procurador dá tudo legal. Agora o prefeito, pela primeira vez, pega uma visão política. Ele não pega uma visão constitucional. O mal do Cleitinho foi criar, por exemplo, na estrutura da lei 866, uma segurança de 10%. Esse foi o mal dele? Senhor presidente, está difícil, hein?
Palavra, vereador Matheus Costa.
Se esse projeto não tem sentido, eu não sei o que tem sentido mais, não.
Certeza.
De verdade, a todos que nos assistem, se quiser procurar o Gabinete 9, ou entrar em contato através do nosso WhatsApp, 8837-3737, eu vou enviar para todos a justificativa desse projeto. Esse projeto só tem uma, um único objetivo exclusivo, que as obras e as nossas reformas tenham início, meio e fim, além de garantir mais um fiscal nessa cidade, que é a seguradora envolvida na licitação. Então não faz sentido nenhum. Peço aos vereadores, aos nobres aqui, que vote contra esse projeto, porque o plenário é soberano. E vamos para a votação e discussão sobre esse tema.
Palavra, presidente.
Palavra com o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, no dia desse projeto, inclusive eu e o vereador Eduardo Pinto Júnior, nós conversamos com o vereador. Infelizmente, no momento que nós estamos vivendo, hoje você, com esse seguro, você já, toda a obra ela já é segurada. Toda a obra que ela já é segurada pelos projetos, nós buscamos informações, estava criando um outro seguro que ia inviabilizar as obras. Hoje vai fazer uma obra de R$1 milhão, mais 10%, R$1 milhão e 100 mil. O que nós conversamos com o vereador na época, eu e o vereador Eduardo Pinto Júnior, é que com essa questão desse outro seguro em cima do outro seguro, você iria inviabilizar a maioria das obras em Divinópolis. Nós estamos tendo um problema muito grande hoje com obras. Assim, empresas nenhumas iam querer vir tocar obras em Divinópolis, que além de pagar o seguro, que já é obrigatório pela a lei 8666, ainda ia ter o seguro do município de mais 10%. Por isso nós conversamos com o vereador, na época, eu e o vereador Pinto Júnior, nós sentamos, explicamos, mas cada cabeça tem uma sentença.
Vereador líder do Executivo, Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, realmente nós tivemos esse diálogo com o vereador Cleiton, na verdade, no intuito até mesmo de precaver futuro veto. Eu votei favorável ao projeto dele, mas alertei que a possibilidade de ser vetado era muito grande. Por quê? Quando se vai fazer uma licitação de R$100 mil, para o município de Divinópolis, a empresa que vai vir para cá, automaticamente ela tem que embutir os 10% do seguro dentro dessa obra. O município de Divinópolis pagaria um pouco a mais, um pouco não, 10% sobre qualquer outra cidade do estado de Minas Gerais, que não tem isso. Por que que 90% das empresas abandonam as obras hoje nos municípios, no estado, na União? Por falta de compromisso do estado e da União com os municípios que não fazem repasse. 70% das obras que são paralisadas hoje param lá na Caixa Econômica, por falta de pagamento. Vai fazer a medição, para se ter uma medição, foi um sofrimento, e eu posso falar com muita convicção, que sou hoje o vereador que mais colocou recursos nessa casa do governo federal, na história de Divinópolis. Um recurso de R$250 mil paralisado no bairro Caraí, porque a medição da rua deu 48,56%. Ela não chegou a 51%. E a medição, a Caixa foi fazer a medição e não pagou a empresa. E a empresa não quis continuar a obra. Ela parou. E por mais que nós, executivo e nós, legislativo, forçasse ela a continuar e enfiar na mente dessa empresa, que todos aqui sabem quem foi um pé de guerra aqui nessa casa com essa empresa para executar essa obra, e provar para ela que ela já tinha uma responsabilidade de lei federal de cumprir 51% da obra para ela receber a primeira parcela. Ou então ela não receberia. Com esses 10%, esse recurso de 250 mil, que calçou pouco mais de 6 quarteirões, que hoje a legislação obriga a fazer passeio, sinalização e placa de rua, com esse 10%, faria só 5 quarteirões. Porque a empresa estaria vindo para Divinópolis disputar um processo licitatório sabendo que vai ter que pagar 10% de seguro. E que seguro vai cobrir essa empresa que se ela depende do governo do estado fazer o repasse? Porque eu ainda não vi nesses últimos 6 anos uma empresa que abandonou a obra e pegou o dinheiro e fugiu. Eu não vi. O que nós vimos aqui é o município, o estado e a União não pagar as empresas e elas paralisarem as suas obras. É isso que nós estamos vendo Brasil afora. E essa é a realidade do Brasil hoje. Então nós não estamos discutindo na questão específica de o seguro ele é importante. O seguro do nosso carro é importante? É. Na nossa casa é importante? É. Porque o dinheiro é nosso. Nós sabemos quanto nós vamos ganhar no final do mês para pagar esses 10%. Que cobra ali no carro, na casa, ou em qualquer outro evento que venha se realizar para se promover um seguro. Então isso chama responsabilidade de estar aprovando um projeto. Eu alertei várias vezes e falei para ele, votarei com você, mas acho que não vai ser colocado em prática. Mas vamos tentar. Se o executivo achar um caminho que não aumente
e não coloque mais despesa para e o custeio fique mais alto. E quando se fala do veto ser de interesse popular, é um veto de interesse popular. Ele gera um custo maior, sim, para o cidadão. Hoje é tão difícil chegar ao recurso, você ainda vai colocar mais 10% nele, sabendo que mesmo se a empresa seguradora fizer o seguro, ela vai para cima do governo do Estado, do governo federal, para receber o restante. Só tem um órgão devedor hoje, e na maioria das obras que estão no município de Divinópolis. Não vou falar todos, pode ver algum aí que foi sem vergonha e fugiu com o dinheiro. Mas eu não sei, nesses últimos 6 anos eu não vi pessoalmente, não vi nos olhos, mas pode ter sido acontecido. Que o projeto tem assim na sua essência uma magnitude gigante, que ele seria de suma importância, e isso sem sombra de dúvidas. Não estou questionando o projeto, estou questionando nesse momento a realidade de se colocar isso em prática numa situação financeira muito difícil, em que o Estado, e o vereador falou muito bem hoje mais cedo, dá-se um calote no município de 11 milhões de reais até agora. Até agora. Até mais cedo, né? A realidade agora é outra. Porque o pessoal hoje, que é 12, já está pagando IPVA na segunda parcela. E não está sendo repassado para o município. Então, responsabilidade tem que ser mútuas. Só não tem de quem cobrar o seguro. Então, como líder do governo, peço aos vereadores que votem favorável à permanência do veto, mas que seja estudado uma melhor forma de garantia de obras, junto ao governo do Estado, ao governo federal, que dê aos munícipes condição de honrar com os compromissos, mas que cobre do Estado, da União, o compromisso também de fazer os repasses em dia.
Com a palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Aparecida.
Com todo respeito ao vereador Eduardo Pente Júnior, ao vereador Renato Ferreira, no parecer eu estava nessa comissão especial e fiz um relatório realmente separado, porque eu não concordei com a fala tanto do vereador Marcos Vinícius quanto do vereador Renato, que fez parte junto comigo. Simplesmente porque, como já foi lido aqui pelo vereador Renato, deixou muito claro, não há nenhum indício de inconstitucionalidade, que ao meu ver é o ponto principal para se vetar uma lei elaborada por um vereador dessa casa. Talvez o pecado do autor da lei seja ser quem foi. Vereador Cleitinho, fenômeno de voto em Divinópolis, né? Às vezes um dos motivos tenha sido esse. Eu não vejo que, como foi colocado aqui no relatório, é que a lei 866 de 1993 está total seguridade, por melhor que seja a lei de licitação, quando se trata de terminar uma obra. Se vocês verem nessa foto aqui, ó, aqui, ela não está muito fácil, mas os vereadores vão ver, que trata-se do CRAS lá do Jardinópolis. Um CRAS que foi parado aqui em 2015. Se vocês verem aqui, tem até uma coruja aqui em cima na hora que foi tirar a foto, porque nem ela acredita que isso aqui termina. Então a gente está vendo, assim, dentro de Divinópolis, outros empreendimentos que são do povo, porque isso aqui é dinheiro do povo que fica lá abandonado. E quando a gente fala da esfera municipal, isso não deveria ser só no município, não. Nós podemos falar aí de um hospital público, nós podemos falar de outras obras que trariam benefício para a comunidade. Eu entendo a questão que vocês colocaram, é a questão do município estar em dificuldade, da questão das obras ser 10%, mas hoje a população cobra muito menos obras do que cobrou antes. O vereador Marcos Vinícius, eu já escutei ele várias vezes falando aqui, muito bem falado, que já tivemos tempos de vacas gordas, onde conseguia-se fazer grandes obras, inaugurar grandes obras. Hoje o povo está ficando feliz se tiver um tapa-buraco adequado e uma capina adequada, muito mais do que qualquer obra. Então a gente dizer que não pode colocar um seguro que garanta uma obra ser começada e terminada, para que o povo tenha segurança que aquilo que foi gasto, o início do dinheiro dele, porque é o dinheiro dele que faz a obra seja terminada, eu tenho certeza que o povo vai ficar mais feliz. Que em vez da gente ter 20 obras em Divinópolis, a gente consiga ter 5, mas 5 com início e fim, é muito melhor do que ter 20 inacabadas, como é o caso. Então, por isso, eu já faço o contrário. Eu peço a cada um dos presentes, não por ser oposição à situação, mas por ser a favor do povo de Divinópolis, por estar junto com o povo de Divinópolis, que faça o seguinte: rejeite, gente. Nós não podemos aceitar essa imposição do Executivo e derrubar mais uma lei que foi votada por 10 vereadores nessa casa. Nós temos que votar não. Esse veto tem que ser derrubado. pelo povo de Divinópolis, não por mim ou pelo deputado Cleitinho Azevedo, somente pelo povo.
Está em votação.
Só ir falar? Só justifica.
Está mantido o veto total, proposição número 061.
Senhor presidente, justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Sargento Elton.
Justificativo de voto, porque eu achei que o senhor ia colocar novamente em discussão aquela hora e o senhor já foi direto na votação. Novos vereadores, a gente fica sim, preocupado com a situação em que se encontra. Porque no dia da votação aqui do Cleitinho, salvo engano, o vereador Edson pediu até aí o número das votações, foi por unanimidade dessa casa, salvo engano. Depois nós vamos até confirmar. O que nós estamos vendo aqui hoje, novamente, é uma intervenção do governo executivo no poder legislativo. Foi aprovado por unanimidade um projeto de suma importância para Divinópolis para garantir as obras para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito o nosso secretário e proceda à leitura do próximo projeto.
Presidente, estava olhando para o senhor para dirigir a palavra, declaração de voto. Não, deixa para lá, presidente. Está baixo.
Projeto de lei complementar, EM06, emenda, da nova redação ao artigo 66 da lei complementar número 09, de 3 de dezembro de 1992. Que aprova o Estatuto do Servidor Público do Município de Divinópolis. Coro para votação, maioria absoluta. Autor, Executivo Municipal. Senhor Presidente, nós temos uma emenda ao projeto. Emenda número CM 059 de 2018. Ao projeto de lei complementar EM 06 de 2018. Vereador Ademir Silva. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão a emenda de número 059-2018, de autoria do vereador Ademir Silva. Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador autor.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu fico muito preocupado com a justificativa desse projeto aí. Por isso que eu fiquei preocupado, por isso que eu fiz essa emenda. Que o Ministério Público, chamando a atenção da Prefeitura, que eu tenho certeza que se o Ministério Público está chamando a atenção da Prefeitura para fazer esse projeto, é porque está assim de trem errado lá. Está assim de pagando coisa errada lá. Então, eu preocupado com aquela pessoa de boa fé, com aquele servidor de boa fé, aí eu acrescentei no parágrafo primeiro, salvo se a administração for comunicada pelo servidor, do seu erro no prazo de 30 dias. Por exemplo, se a pessoa está recebendo dinheiro lá na sua conta lá e comunica à administração que recebeu o dinheiro, aí não vai incorrer nem multa e nem correção monetária. Essa que é a emenda. Por quê? Porque no projeto fala lá que se a pessoa receber dinheiro e não falar nada, vai ficar incorrendo em multa e correção monetária. Aí eu estou colocando aqui, salvando o servidor de boa-fé, que eu conheço alguns que já fizeram essa reclamação para a administração e ainda continuam sem devolver o dinheiro.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Roger Viegas.
Acho muito válida a preocupação do caro vereador Ademir, mas nesse momento, né, até mesmo um acordo que houve com os servidores, através da presidente, inclusive Luciana do Sintran, a qual já até conversamos por telefone hoje, e acho também que ela já se manifestou perante outros vereadores, para mantermos esse acordo de não votar qualquer projeto, se trate algo dos servidores, até que outros fatores sejam resolvidos, né, entre os servidores, executivo e essa casa, para chegarmos a um denominador comum. Então, portanto, peço sobretamento de 30 dias nesse projeto aqui, nessa votação, senhor presidente, até mesmo para discutirmos melhor com os servidores. E a pedido dos mesmos.
Continua em discussão, começa em discussão o pedido de sobrestamento de 30 dias. Está pelo vereador Roger Viegas.
A palavra, senhor presidente.
Vereador Elton.
Presidente, as mesmas falas aí do vereador Roger, eu tenho certeza que outros que também receberam. A Luciana, muito preocupada, nos ligou, passou mensagem pedindo para não pedir o sobrestamento, para que eles possam estudar melhor esse projeto aí, sem a quiescência dos funcionários públicos, que são os principais atingidos nessa demanda aqui.
Palavra, senhor presidente.
Eu quero deixar bem claro aqui que esse projeto, ele está aqui desde junho de 2018. Já teve muitas condições. Essa presidência, a hora que estiver com os devidos pareceres, essa presidência, a mesa, nós já reunimos, determinamos que nós vamos colocar em discussão os projetos. Serão debatidos e cada um colocará a sua posição. Porque eu acho que o vereador, ele tem que colocar a cara. Ele tem que falar sim ou não. Certo? Aqui tem quase 10 meses que esse projeto está aqui. Se não deu para o servidor estudar, os outros projetos, como tem a dessegregação, nós vamos fazer aqui uma audiência, que o Edson solicitou dia 21, dia 25, ele estará em discussão e votação aqui nessa casa. Nós temos que ter responsabilidade e colocar o voto para a história de Divinópolis. Nós não podemos aqui ficar empurrando para frente, não, que são matérias de interesse dos servidores e dos municípios. Então, essa presidência, essa mesa diretora, vai pautar os projetos, sim. Nós acatamos a decisão da maioria do plenário. Palavra, vereador Nobre, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, para mim tentar manifestar meu pensamento, eu queria pedir ao seu secretário que nos comunicasse, a esse vereador e o plenário, se tem alguma resposta baseada no substitutivo 1, do projeto CM04 da Lei Orgânica, que foi aprovado nessa casa em junho. Tem.
Posso responder, vereador?
Pode.
A proposta já foi votada em primeiro turno, ela está em discussão ainda, para ser votada em segundo turno. Agora está tramitando.
É isso aí. É isso, senhor presidente. Eu vou desenvolver então o meu raciocínio, porque essa proposta, uma lei orgânica, ela tem um texto de 15 dias. É em julho. Então, presidente, eu acho que o senhor foi corretíssimo. Nós encontramos o plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, se encontra nas terças, na quinta, para deliberar. Essa é a função do agente político, dos vereadores de nós, na terça e na quinta. É deliberar, debater, modificar, emendar, pedir sobrestamento. O resto são as políticas de acordo com a consciência. Agora, senhor presidente, eu também recebi e faço coro com a palavra do vereador Roger. Eu recebi uma mensagem da presidente Luciana pedindo sobrestamento de até 30 dias. Eu acho, senhor presidente, muita coisa vai mudar na relação do direito público a partir do dia 21. Nós vamos ter aqui um dos grandes poentes, que é o Rodolfo, que vai defender favorável. E nós teremos pessoas também, grandes poentes, dentro da visão financeira, de capitalização, que vai defender o contrário. Quem que vai votar? Nós. Quem tiver maioria ganha. Então, senhor presidente, eu quero fazer coro com o vereador Roger, e também voto favorável ao pedido sobre o 30 dias.
Vereador Eduardo Pente Júnior.
Senhor presidente, também quero deixar aqui a minha fala. É o seguinte, nós também recebemos o comunicado do Sintran, pedindo para que seja analisado os projetos que envolvem servidores, mas eu queria pedir vistas de até 15 dias nesse projeto. São duas semanas.
Isso é só 7, vereador.
Então, somente 15 dias, desculpa. Nós temos duas semanas, vamos ter encontro com servidores, vamos ter audiência pública de segregação, vamos ter vários pontos que pode ser discutido isso aqui junto com os servidores. Se puder, seus 15.
Essa presidência acata, né? Acho que todos os vereadores, bom senso, né?
Palavra, senhor presidente.
A palavra com o Roger, vereador Roger.
Acredito muito e confio no trabalho do vereador Eduardo Prince Júnior, que é porta-voz do Executivo dentro dessa casa. Né? Se nos garante, então, que haverá um consenso e conversas, a gente acata esse pedido, Eduardo. Mas desde que nos garanta, então, essa conversa estreita com os servidores, que seja o quanto antes, né, para não vencer esse prazo dos 15 dias, o projeto não ser colocado novamente, né, senhor presidente?
Nós vamos, como disse bem o líder do Executivo, nós vamos ter reunião dia 21, solicitado pelo vereador Edson de Souza, e acho que todos os vereadores desse plenário assinaram a solicitação, prontamente a mesa diretora acatou, então fica concedido sobre orçamento de 15 dias, projeto de lei complementar 006-2018, de autoria do Executivo Municipal. Solicito no nobre companheiro, secretário, procedo a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária CM 133/20/11/2018. Emenda. Dispõe sobre a instituição de datas comemorativas do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Renato Ferreira. Coro para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária 133/2018, que dispõe sobre a instituição de datas comemorativas no município de Divinópolis, da outras providências, autoria vereador Renato Ferreira. Em discussão. Em votação.
Oi, com a palavra.
Então vamos voltar, né? Porque.
Presidente, um pouquinho mais devagar.
Não, você pode justificar.
Não. Pedir? Não posso.
Desculpa, vereadora, mas eu vou ter mais calma aqui.
Está difícil, viu, presidente? Muito difícil. Não vai acontecer, mas não deixa eu falar o porquê do não do projeto aí. Está errado.
E vai levantar a cabeça. Não, vai levantar a cabeça.
Não, isso não está certo, não.
Tem que manifestar, gente. É só falar. Ele me chamou a comissão para...
Ninguém entendeu o projeto. Nem entendeu o projeto.
10 votos favoráveis, 6 contrários. O projeto está aprovado. Projeto de lei original 133/2018. Desculpa, vereadora. Realmente eu. Porque ninguém se manifestou. Então a palavra com a vereadora Janete. E me desculpa aí pelo.
Em primeiro lugar, eu queria que ficasse registrado nos autos da casa que eu me senti cerceada no meu direito como vereador de usar a palavra. Qualquer presidente que esteja nessa mesa, eu também já presidi algumas reuniões, inclusive com votação, a gente tem que dar pelo menos tempo para respirar para que qualquer vereador manifeste o direito de falar. E isso, o senhor não deu tempo, nem para mim, nem para o vereador autor, porque não era só eu. Inclusive, na hora que ele olhou para mim, eu ainda fiquei assim, não, pode falar primeiro por ele ser o autor. É difícil para a gente poder manifestar porque eu não tinha entendido o projeto e achava que o projeto precisava de uma emenda. E o meu pedido aqui seria para poder estar fazendo essa emenda junto com o vereador, porque eu sempre tratei ele dessa forma e a gente sempre trabalhou junto, sem problema nenhum. Então, assim, eu queria manifestar que agora vai resolver eu falar o quê? Quem que vai fazer? Quem que vai ser essa comissão? Quem que vai determinar se o evento vai poder ser feito ou não? O projeto não fala esse tipo de coisa. Então, assim, eu fico sinceramente indignada, porque quem me colocou aqui foi o povo e agora eu me senti na condição, assim, de ter um direito meu retirado.
Justificativo de palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador autor, Renato Ferreira, e posteriormente o vereador Edson Souza.
Justificativa do projeto Lei ICM 133/2018. Com aplicação da Lei número 12.345 de 2010, por meio de suas casas legislativas e órgãos fracionários, deve considerar em suas deliberações o critério de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira quanto à instituição das datas comemorativas. Trata-se da dimensão material da norma sobre análise que impõe a caracterização da importância da data, não para certos segmentos da sociedade, mas sim para o seu conjunto. Não basta que a data seja de relevo para um específico segmento da sociedade, como um todo, deve sentir-se homenageada com a instituição de uma determinada data comemorativa que reflita seus esforços, seus anseios, suas realizações e seus desejos. O presente projeto de lei intenta fixar critérios para a instituição de datas comemorativas que vigorem no município. É absolutamente razoável interpretar que a lei exigida para interpretação do texto constitucional é aquela que fixa critérios, requisitos, procedimentos e condições para fixação das datas comemorativas, como do resto da Lei nº 12.345 de 2010, exatamente para instituir um mínimo de racionalidade no processo legislativo e tendo em vista a profissão de normas geradas instituídas datas comemorativas. Trata-se de norma geral que fixa balizas ao processo legislativo, especificando referência à fixação das datas comemorativas referentes para a sociedade civil. Para tanto, registramos a justificativa do projeto de lei que deu origem à Lei 12.345 de 2010, que certamente é a nossa fundamentação. Objetivo, se com a iniciativa, evitar a profissão de datas comemorativas no país, muitas delas sem qualquer relevância e ligação com o anseio e demandas dos segmentos sociais interessados. Lógico que é concluir que a exigência da lei contida no inciso 2 do artigo 215 da Constituição Federal refere-se à disciplina das datas comemorativas de caráter. Aplica-se também àquelas outras de caráter político, religioso, cultural e profissional. Por fim, é a presente proposta para regulamentar matérias de suma importância para o município, sendo necessário adotar critérios objetivando a adequação da Lei Federal nº 12.345 de 2010, no sentido de, primeiramente, discutir com a população a indicação desejada, ao exposto com o apoio desse plenário para aprovação dessa iniciativa. Antes de colocar qualquer data aqui comemorativa, olhar junto com a população, fazer uma audiência pública junto com a população, isso vai até a própria Casa Legislativa que pediu para estar fazendo essa lei, para poder pôr regras. Muito obrigado, presidente.
Justificativa de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu votei não, é porque eu queria fazer uma emenda. Eu acho que é muito indelicado você modificar um projeto de lei de um vereador. Nós teremos, em 2019, 272 homenagens. 272 homenagens. Agora, nós vamos fazer audiência pública para saber. A democracia representativa indireta está aqui materializada. Aqui tem agilidade. Então, nós estamos criando, por exemplo, as pessoas, às vezes, e essa Câmara vai tomando um rumo. Ela vai tomando um rumo que ela tem coisa que não é a política saudável. O confronto das ideias. A coisa ela vai tomando um rumo que eu não sei onde que vai disparar. Será que nós vamos fazer uma audiência pública também para resolver o nosso salário? A mesa diretora agora tomou para mim uma portaria, na minha visão, presidente, que agride o artigo 37. Um carro para o vice-presidente, um carro para o senhor e um carro para o primeiro secretário, já que o negro não aceitou. Será que tem fundamento essa portaria, presidente? Será que o artigo 37 não está sendo agredido? Será que tem vereador A, vereador B, vereador C aqui? Não sei. Estou com o meu cantinho, Mas então eu acho, senhor presidente, que eu votei contra é porque a nossa intenção, já que o senhor não viu, a vereadora está conversando, era para tentar mudar alguma coisa. Agora, pedir audiência pública, onde uma prerrogativa de vereador, é o fim da festa.
É, antes de passar para o próximo projeto, eu gostaria aqui só de discordar do vereador, que eu acho que ele não leu bem o nosso, a portaria que nós fizemos. A portaria, está, os carros estão à disposição, tem carro aqui que são só 5, certo? Os carros estão à disposição para todos os vereadores. Então, Vossa Excelência está sendo injusto com essa mesa diretora e com essa presidência. Solicito novo secretário para você ver tudo para esse projeto.
Palavra como líder, senhor presidente.
Senhor presidente, não existe mais projeto na ordem do dia.
Nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. E eu... Primeiro, nós vamos prestar uma homenagem póstuma ao Pablo Henrique, um dos jogadores do Flamengo, a pedido do vereador Raimundo Nonato. Posteriormente, a palavra está com o senhor.
Antes, presidente. Presidente, minuto de silêncio final, presidente. Presidente, presidente, eu também quero pedir um minuto de silêncio, mas primeiro é...
Eu estou desaprendendo.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio também pelo passamento da dona Maria de Lourdes, lá do bairro Santos Dumont.
E essa aí está quietinha, saiu do outro furacão, né? Está tranquilo.
Aqui, ó.
Senhor presidente.
Olá, vereador Eduardo, como líder do executivo.
Só para, senhor presidente, para me fazer aqui mais uma colocação, que neste exato momento tem mais um ônibus ex-dil parado lá de frente do Bitelão. O ônibus está saindo fumaça por falta de água no motor. E aí vem o questionamento, que eu coloquei ele mais cedo, e quero deixar aqui claro para os vereadores, para que depois não venha-se aquela famosa colocação, que é a perseguição de pessoas contra a empresa A, B ou C. O que nós estamos fazendo aqui é buscando justiça para a população que paga o Vale Transporte no horário certo, na hora certa, e paga na hora, em dinheiro antecipado. Obrigado.
Com a palavra, como líder.
Palavra como líder, que as mulheres têm preferência, do Nonato. Palavra como líder, vereadora Janete Aparecida.
Agradeço aí o presidente. Em primeiro lugar, falar que, mulherada, nós temos pelo menos uma líder aqui nessa Câmara, representando aí a força feminina, líder do PSD na Câmara, inclusive podendo enquadrar o nosso presidente que faz parte do PSD, tá? Então eu gostaria de estar falando aqui, presidente, uma situação que eu vejo que é necessária, é que nesse mês de março, pedir à mesa diretora que faça algo aí pelas mulheres, a gente fazer um levantamento e fazer algo principalmente aqui no nosso plenário aqui, voltado no mês de março, para que a gente possa homenagear as grandes mulheres que nós tivemos em Divinópolis e duas mulheres que foram fantásticas em Minas Gerais. Dentre elas, a piloto do helicóptero que fez aquele salvamento lá em Brumadinho, que foi fantástico, que são tantas mulheres que estamos à frente aí de tantas coisas boas no Brasil e mulheres também na política. Então, deixei meu encaminhamento à mesa diretora.
Obrigado, vereadora. Palavra como líder, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, só complementando que o jogador do Flamengo, que eu pedi um minuto de silêncio, é o Pablo Henrique Silva Matos, uhum, natural de Oliveira, que é a minha cidade. Obrigado, senhor presidente.
Então, homenagem póstuma a Pablo Henrique, um dos jogadores do Flamengo, que infelizmente faleceu naquele incêndio trágico, e também a Maria de Lourdes, a pedido do vereador Adair. O Pablo Henrique, a pedido do vereador Raimundo Nonato. Um minuto de silêncio. presidência convida os vereadores para quinta-feira, às 13h30, receber instruções de uso e dicas, além de instalação do aplicativo da Câmara em seus celulares. E a presidência também encaminha o pedido da vereadora Janete para o ato de homenagem às mulheres no mês de março. Não havendo mais assuntos a serem tratados hoje, em nome de Deus, encerro os trabalhos e agradeço a presença de todos. Tenham todos uma boa tarde.